No mundo dos podcasts a respeito de videogames, milhares de programas são lançados diariamente para aplacar a sede de informações por novidades sobre jogos. Em nosso país, um grupo de gamers devotos decidiu criar um podcast em 2008 com a intenção de trazer as novidades do mundo Xbox de forma fácil, leve e descontraída. É isso que ouvirão neste momento.
Salve, salve, galerinha do Xbox! Esse é o Papo da Coruja, número 37. Seja muito bem-vindo ao seu encontro mensal, o seu podcast sobre tudo o que acontece, não só no mundo do Xbox, mas dos games em geral. Eu sou o Lucas Andrade, Luquita. É nossa tradição sempre dizer o que estamos jogando. Eu, no momento, estou jogando iRacing no PC. E eu tenho figuras ilustríssimas aqui hoje. Até vou... Tinha aqui um primeiro na lista, vou deixar por último. Eu tenho, hoje, por exemplo, o Al Rogério.
Fala pessoal, mais um grande prazer estar com todo mundo aqui gravando podcast. Atualmente estou jogando Skyrim, deixei ele para jogar alguns meses depois do lançamento e estou apreciando muito o game. E no iPad estou jogando Angry Birds Space, excelente jogo também. Manda o próximo, Kido.
E você encontra o Al Rogério no Pinterest também. Nós temos aquele que não falha nunca em todas as edições, o Darth Randy.
E aí, pessoal? Eu tô jogando agora o. Na verdade, eu recém terminei o Mass Effect 3. Tô me preparando para começar um segundo playthrough, que eu gostei muito do jogo. E tô jogando também Where Is My Water no iPad.
Muito bom esse joguinho.
É, muito bom.
O homem que está super ocupado, DW.
É, eu tenho que falar aquela frase, né? Que o bom filho a casa entorna, né? Ah, rapaz, que correria! Mas estamos de volta e miraculosamente jogando. Estou jogando The Witcher 2, Assassins of Kings no PC. Que RPG legal, cara! Muito, muito bom.
Temos também estreando hoje uma das figuras mais inteligentes, na minha opinião, do portal Xbox, Roberto Filho, você conhece como Cadelinho.
Tudo bem, galera? É um prazer estar aqui pela primeira vez no podcast. Agradecendo o convite que me fizeram aí. Eu estou jogando nas minhas três plataformas. No PC, um jogo de simulação espacial, Sol Exodus, muito ruim. Jogando no PS3 também o Blaze Blue, na versão Continuum Extended, né, que saiu do jogo recentemente, com a mesma qualidade de sempre. E no 360, dando mais uma chance aí para o Soul Calibur, na nova versão que saiu dele agora, o Soul Calibur 5, que lamentavelmente segue a tendência de queda de qualidade da franquia.
Você vê que Xbox o pessoal tá jogando pouco aqui, né?
Ah, eu esqueci de falar que eu tô jogando no PC o Cities XL 2012, enquanto não vem SimCity. Novo SimCity.
E ele que já era uma pessoa muito chique, né? Agora ele está abusado. Agora ele é um homem que trabalha para o governo federal, né? Ele é o abusado e lambuzado Moacir, o Mr. AC Games.
Puta que eu pariu. Abusado e lambuzado, meu Deus, socorro. Eu posso estar abusado e lambuzado de trabalho. É só isso que eu estou tendo agora, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito bom estar de volta com vocês. Eu estou por acaso, porque estou trabalhando até agora. E estamos aí, vamos embora. Estamos aqui para falar muitas coisas.
Vamos lá, então vamos trabalhar, que a gente tem muita coisa para falar no programa de hoje, muitos assuntos importantes. Mas aquele abraço rapidinho, aquele oi para a galera que deixou a sua opinião lá no portal Xbox.
Todo povo brasileiro, aquele abraço.
Mandar um abraço aí para o Helder SR. Ó, o Helder disse que não gostou quando vocês me cortaram no programa passado, viu? Então, vocês calem a boca que agora eu vou fazer um programa solo. Você é para carreira solo, viu?
Eu
É isso
acho que
aí,
essa
Helder.
aí é a frase que o Xandão sempre quis ouvir.
Um abraço também para o Mafuz, Mafuzê, não sei como é que é, o Night of Wine, sempre presente, o Patativa Sari, o Choque 07. Comentários muito bons, tá? Não tem como a gente ler tudo agora, mas realmente muito obrigado. E para o André Camani via Facebook. Vamos trabalhar, senhores, que a gente tem coisa demais. Vamos debater, vamos filosofar sobre nossa amada indústria, é o Corujando. A gente fez uma mudança agora repentina, porque não é sempre que a gente consegue ter o Moacir aqui presente na nossa conferência. Então, Moacir Alves, sempre quando você vem aqui, o microfone é seu. Não é? Até porque, claro, ele que tem as novidades. Então, fique à vontade. Todo mundo vai adorar saber o que você tem de novidade para contar para a gente. Como é que anda a AC Games? Como é que anda o mercado de games agora na visão do governo federal? Quais são as novidades?
Bom, vamos lá. O que é que vocês querem saber primeiro?
Tudo.
Tudo? Vixe, mas... Bom, então vamos começar pelo começo. Lá, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, a gente criou a AC Games. Aí... Bom, aí, falando sério... Estou falando para vocês em primeira mão que a AC Games hoje é a maior associação de games do mundo. Acabamos de ultrapassar a Tiga e estamos aí agora como já a maior associação de games no mundo. Estou até assim lisonjeado porque em um ano nós já conseguimos isso. Né?
Conquista desbloqueada, hein?
Exatamente, conquista desbloqueada. Como eu saí já isso não bastasse, né? Na Game World eu fui anunciado aí como... Esse nome pequenininho aqui, deixa eu ver. Titular do Conselho de Jogos Eletrônicos e Digitais pelo Governo Federal. Pronto. Esse é... Agora, ou seja, finalmente, assim, eu não preciso mais falar com o governo. Eu estou no governo. Então, como é que funciona a coisa agora? Ao invés de eu chegar e ficar falando para uma secretária, para a secretária chegar no coordenador, para o coordenador chegar na secretária do ministro, e a secretária do ministro chegar no ministro, eu ligo direto para a secretária do ministro e marco a reunião. Ou seja, minha burocracia matou 50%. Então agora o que acontece é que eu posso falar diretamente com esses ministros para falar sobre games, o que finalmente aconteceu.
Mas, Moacir, se tem uma pergunta só que eu gostaria de fazer. Antes você vinha falando na condição de representante da AC Games, mas agora você faz parte do conselho. Qual que é a finalidade do conselho, afinal de contas?
A finalidade do conselho é justamente saber quais são todas as problemáticas e possíveis acertos que a gente pode ter na questão da área de games por completo. Eu fui chamado pelo Ministério da Cultura. Então, assim, oficialmente eu sou do Ministério da Cultura. Mas esse conselho, ele abrange todos os ministérios. Então, assim, se eu quiser falar com o pessoal das comunicações, Ministério das Comunicações, eu tenho abertura. Se eu quiser falar com o pessoal da Receita Federal, eu tenho abertura. Então, eu já estou começando a maquinar toda a questão de games, né? Para que a gente possa, finalmente, aí, deslanchar tudo na área de games. Uhum. Então, assim, meu papel principal lá é mudar, né? Mudar de verdade o quadro de games no Brasil. E nós já estamos começando a fazer isso. A gente já tem tanta reunião que eu já estou ficando louco.
Posso imaginar.
Então, o que acontece? Por exemplo, lançamos já na Game World o BR Games. O que é o BR Games? É uma premiação para o melhor jogo nacional, né, de games. E agora nós conseguimos também o marco, né? Mas não, eu acho que eu devo mais ao Bruno Maciel e ao Thiago Cremasco, que eles conseguiram essa premiação fantástica, que foi R$2 milhões. Só para vocês terem uma ideia, é o maior prêmio até hoje dado no mundo para um concurso de games. Então, assim, nós vamos ter uma categoria de empresa, de pessoa física, e estamos pensando numa terceira categoria, que seria jogos educacionais. Então, esse, assim, é um dos, assim, uma das primeiras conquistas que já pode dizer que no Conselho a gente bateu o martelo. Né?
E importantíssimo, né? Porque essas premiações acontecem no mundo inteiro, incentivam a produção independente, né? Inclusive, aquele jogo, produção nacional, inclusive, muita gente não sabe disso, né? O City Rain, né? Que é aquele arcade fazendo uma mescla de Tetris com SimCity, né? Que vai baixando ali os componentes da cidade, foi fruto de uma premiação similar, né? Mas eu acho que muito inferior a essa do que vocês estão fazendo agora.
Na verdade, a premiação City Ray foi pelo estúdio da Mother Gaia, uhum, que ele é filiado também à AC Games. Eles ganharam esse prêmio na França. É. Ganharam em Paris como um dos melhores jogos indies.
Isso.
E eles ganharam €3 mil na época.
Olha só, né? Olha a comparação, né?
Exatamente. E ainda bem, foi um escárnio do nada. Agora, qual é a maior vantagem que a gente tem no BR Games? Empresas de fora não participam. Então, o que acontece? Esse é um concurso exclusivamente para os brasileiros. foi uma das formas mais rápidas que a gente encontrou de incentivar a área de games no Brasil, né? Então, o que acontece? Isso está acontecendo muito, muito rápido e é muito bom. Fora isso, a gente tá tendo um piloto aí de redução de carga tributária. E a gente já tá mexendo na parte do ICMS. A gente vai começar pelo estado que mais... que tem o ICMS mais alto, que é o estado do DART, que é o Rio Grande do Sul, que tem 26% de ICMS. Nós estamos tentando aí conseguir uma liminar para colocar para 12%, 8%. O que, que isso vai refletir? A partir do momento que a gente conseguir isso, mostrar que o consumo lá vai aquecer, a gente vai repassar isso para os outros estados. Então, assim, o ICMS é um dos pontos que a gente já vai começar a mexer. Que o ICMS é o imposto do estado. Aí depois a gente vai para o imposto de importação e depois vai para os outros para reduzir a carga tributária. Então, assim, está acontecendo. Isso aconteceu muito rápido, foi um ano, né? Então, agora, meu amigo, o bicho está pegando. Então, a gente está aí botando para quebrar mesmo e vamos em cima disso tudo. Só para vocês terem uma ideia, eu já tenho 3 viagens internacionais marcadas. Eu tenho 4. Eu tenho 2 para a Espanha, 1 para a Alemanha e 1 para o Canadá. Só para pegar as expertises e ver as questões do que a gente pode fazer para a área de games no Brasil. E hoje, um dos 12 convites que eu recebi é do consulado do Canadá, porque eles vão ter um net meeting sobre games, né? E nesse net meeting vai aparecer nada mais nada menos que o Jason de la Roca. Ele foi apenas o criador da IGDA, que é aquela associação de developers, de games developers do mundo. E ele foi o fundador dela. Ele é ex-presidente, mas foi o fundador dela. E é um dos caras que quinta-feira que vem eu vou conversar, fora o presidente da Square Enix, e que vem para o Brasil exclusivamente para falar sobre o concurso Square Enix, que a gente lançou na Game World também, e para falar comigo sobre essas questões de como está o mercado brasileiro. Então, assim, estamos botando para quebrar e agora vai. Né? Hoje também lançamos o CENJ, que é o Cadastro de Empresas Nacionais de Jogos Eletrônicos. É um cato de empregos, né? Exclusivamente para jogos eletrônicos. Para vocês terem uma ideia, a gente lançou isso hoje, 10h30 da manhã.
E o Malegra tweetou uns números impressionantes, né, Mamu?
Pois é, nós já temos 300 pessoas. Isso é porque eu vi faz 3 horas, já deve ter mais. Quando eu vi há 3 horas atrás, nós já tínhamos 20 empresas cadastradas.
21.
Mais... 21 já.
E 337.
Olha, que legal, ó. E eu não sabia. Quando eu vi, estava em 300 pessoas que queriam trabalhar com games. Meu, nós lançamos isso hoje, entendeu? Assim, 10 horas da manhã. Nós não lançamos para a imprensa ainda. E já está desse jeito. Né? Então, quer dizer, pô, estamos indo com tudo. E isso é o que vale a pena, o que a gente vai fazer mudar no Brasil dos games, né?
Bom, esse encontro com o De La Roca é espetacular. Talvez alguns dos ouvintes não conheçam, né? Mas De La Roca, que foi presidente da IGDA, né? A IGDA americana, né? Que dá suporte aos developers, né, as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de jogos. Aliás, típica associação que faria muito bem aqui no Brasil, né, porque nós temos
pequenos... Ela existe no Brasil.
Tem um capítulo dela aqui, né, os chapters que eles criam.
Tem.
Né?
Na verdade, assim, a IGDA ela é extremamente independente. Então, o que acontece? Você tem... Cada IGDA ela segue uma regra básica, mas ela é completamente independente dos outros, né? Nós temos um deles aqui em São Paulo e um no Rio de Janeiro. O do Rio de Janeiro é muito mais ativo aqui do que o de São Paulo, né? Uhum. Então, de São Paulo, a gente, efetivamente, eu ainda não vi reunião, não vi absolutamente nada. Mas, enfim, nós temos, né? Uma hora aí, alguma coisa acontece nesse meio termo. Mas o que é legal é que... O que acontece mesmo, gente, é que aquela movimentação master do mercado está acontecendo, entendeu? Hoje eu fechei parceria com a Abracem. A Abracem, ela é apenas a associação dos consultores técnicos do Brasil. É uma associação tão forte que ela tem todo tipo de consultor no Brasil inteiro. É muito, muito forte. Assim, e o que vai acontecer? a gente vai pegar essa sessão e começar a profissionalizar a área de games no Brasil, que é o que a gente precisa. E nesse meio tempo, meu amigo, o bicho tá pegando.
Tudo bem, Moacir.
É isso aí. Eu tenho muita coisa, mas assim, é tanta coisa que acontece, gente, que eu não consigo nem lembrar. Eu fico até meio bobo assim. Eu sei que a gente está montando muita coisa. Nós vamos ter um workshop também pelo governo agora em julho. Em julho não, eu acho que vai ser em agosto, outubro, estou me enganando. E esse workshop vai para trazer entidades internacionais para a gente já começar a articular outras coisas dentro do governo, que infelizmente eu não posso falar, mas assim, que vai fazer um bem danado aí para o nosso mercado de games aí também.
É muita, muita conquista para tão pouco tempo de associação, né, Momo? É uma vitória atrás da outra e, assim, isso prova que o momento foi perfeito, o timing foi perfeito da criação da associação, né? E o Jogo Justo surgiu na hora que realmente precisava surgir. Talvez se o Jogo Justo tivesse surgido um ano antes ou um ano depois, tinha perdido o timing, né?
Olha, meu amigo, eu acho que é bem por aí e ainda falo mais para você. Quando a gente fala de vitória, virou até um termo pejorativo para quem não gosta das games, né? E qualquer coisa que os caras saem zoando, falam, ah, mais uma vitória do Jogo Justo. Mas eu até falo que não é isso, né? Na verdade, é que a gente realmente trabalha e a gente realmente se movimenta. Então, o que acontece? Tudo que a gente lança, os caras falam, pô, já estão falando que eles estão fazendo. Mas é o que está acontecendo no Brasil. A gente realmente assumiu essa bandeira, para vocês terem uma ideia. Eu abandonei meu trabalho. Eu sou 100% AC Games, inclusive eu estou falando com vocês e estou mandando e-mail pela AC Games. E assim, eu sou 100% AC Games agora e, meu, não tem como o mercado não ir para frente, sabe, com todo mundo ali botando mó fé e partindo para cima. É claro que tem os céticos que não acreditam, que sempre vão falar que é uma maneira de me promover, né? Você vê que nós lançamos aí o Censo Gamer BR, que é uma coisa super interessante. Só para vocês terem uma ideia, que vocês não estavam na Game World, eu vou falar uma coisa muito, muito bacana que aconteceu. O Ibope, que é o Ibope, fez uma pesquisa para a NC Games, né? Eles pagaram acima de R$70 mil pela pesquisa. Em um mês, eles tiveram 2.002 respostas. Lançamos o Censo Gamer BR com 95 perguntas e em 4 dias nós já tínhamos 21 mil respostas.
Nossa!
Em 4 dias, nós tínhamos 21 mil respostas. Para você ter uma pesquisa séria e assim que ela tenha validade, você só precisa de 2 mil. Porque de 2 mil para cima, você tem aquela variação pequena de 2% para cima, 2% para baixo. Então, amigos, eu posso dizer uma coisa para vocês. Hoje, o Brasil tem a pesquisa mais completa sobre o jogador de games brasileiro. E tem dados nela que vocês não acreditam. Vocês sabem qual é a loja de e-commerce que mais vende no Brasil?
Deve ser fora do Brasil.
É aquela de Hong Kong lá que vem, sabe, deve com ser a $2.
Deve ser o Affair House lá.
Deve ser, HK.
É tão absurdo assim, mas assim, os dados da pesquisa nos espantaram, entendeu? Que se a gente conseguir, isso prova claramente que se a gente tivesse uma redução de preço no Brasil, não precisava comprar desse pessoal.
Sem
é
dúvida.
Muito absurdo. Ah, e outra.
Qual, uma... Mas qual que é a empresa afinal? É essa mesmo?
Eu não posso falar.
Você só sabe qual é a maior?
Não sei qual é, não posso falar.
Mas as três maiores lojas.
Eu acho que ele ia falar assim, é aquela que eu não vou falar.
Mas quem é jogador sabe, não preciso nem dizer, né? As três. Só teve uma que me impressionou, que eu não sabia, uma da Inglaterra. E ela é tão forte quanto...
Não vou falar qualquer que a gente sabe.
Eu sei qual é.
Claro que você sabe, todo mundo sabe.
Essa da Inglaterra, ela é inclusive o terceiro lugar.
Olha só.
Eu não imaginava que era tanto, né? Então, quer dizer, você começa a perceber que a coisa... Poxa, um dado que a gente já falou, que ninguém esperava, 37% das mulheres jogam.
Olha a pesquisa,
de 21 mil pessoas... 37% são mulheres que jogam. E nota, elas não jogam em celular, elas jogam em console e em MMOs. É o maior número que você tem aí disso. Então, vocês veem como o mercado é completamente diferente? Você imagina Você imaginava que de 21 mil pessoas, 37% iria jogar?
Mulheres,
você fala. Mulheres. Mulheres. Quanto
não,
dá
não
isso?
Imaginava. Não imaginava.
Alguém tem uma calculadora rápida aí para fazer um número?
Tenho. Só se eu repetir, por favor, de novo, a quantidade...
21 mil pessoas e 21 mil pessoas e 37,5% são mulheres.
7.700, é isso aí.
Você vê, então, de uma pesquisa de 21 mil, 7 mil mulheres jogam.
Incrível isso, incrível. Né? Não pensei que esse número é maior que 10% nunca.
Exato. E qual é a grande diferença que a gente vai fazer nesse censo? Ele vai ser atualizado. Então, a cada 3 ou a cada 6 meses, nós vamos atualizar essa pesquisa. Então, assim, a gente vai poder finalmente acompanhar o quanto que o mercado está mudando. Então, assim, o que acontece? Isso é muito legal, porque finalmente vamos ter um mapa do gamer brasileiro. Então, assim, você começa a perceber nessa pesquisa as milhões de oportunidades que o Brasil tem. Ou seja, os estados que estão crescendo, para vocês terem ideia, Belém do Pará, que ninguém nem imagina, está crescendo gigantescamente em matéria de consumo de games. Tá?
A pirataria... só o Johanny já compra metade.
Eu ia dizer isso. Tem 2 ou 3 usuários lá do portal com o Johanny que respondem por boa parte.
Tem o Vitor Fleury também. Ó.
É isso, abraço para eles.
Então, vocês veem, ó, Belém do Pará, a pirataria está caindo muito. Então, assim, o pessoal acha, pô... Inclusive, foi até uma coisa estranha, porque quando eu vi na NC Games, eles mostraram que 48% das pessoas compravam em camelô, barraquinha, né? De jogo pirata. E na nossa pesquisa, 32% das pessoas compram em camelô só. Então, quer dizer, não é assim um número tão alarmante que a gente imaginava. Eu imaginava, por exemplo, que eu poderia representar 50%, no mínimo, mas não é. E o que acontece...
Acho legal, gente... Ramon. Você pode repetir o número mais uma vez? Esse é muito importante.
Repetir o número?
Da pirataria.
Então a pirataria hoje, ela não é tão... A gente imaginava que era 50% no mínimo. Ela não representa 32%.
Veja que evolução em tão pouco tempo.
Exatamente, em tão pouco tempo. E falaram muito que a base instalada maior era do PlayStation 3. Adivinha qual é a plataforma que mais tem usuário?
PlayStation 2.
Errado.
Xbox.
Exatamente.
Tá brincando?
Isso prova novamente que uma redução de preço faz com que o produto exploda. Então, se vocês acompanham bastante, uma emissora de radiodifusão que também colocou uma página na internet... Falou que já foram vendidos no Brasil 839 mil consoles de Xbox. Isso eu estou falando para vocês de julho do ano passado até agora.
Que é isso?
Exatamente.
Fora o que tinha sido vendido anteriormente, no mercado cinza, tudo.
Exatamente. Então, assim, isso é...
Quer dizer, de repente nós já vendemos mais Xbox que o Japão.
Você vê. Você vê? Isso em menos de um ano. Então, em menos de um ano nós conseguimos isso. Então, o que está acontecendo? O mercado está mudando, as coisas estão cada vez mais melhorando nesse sentido. Quando o pessoal fala, pô, mas o jogo justo prometeu e não cumpriu, meu, tá na cara o que está acontecendo. Entendeu? E assim, lógico que o cara lá, o pessoal de Brasília, não bateu o martelo, vamos reduzir agora, pá! Mas só o que aconteceu? Nós mudamos a cara do mercado no sentido que o pessoal também parou de ficar esperando que o governo faça tudo. Então, a Microsoft foi atrás e localizou o Xbox aqui no Brasil. É a única fábrica que nós temos fora da China. É a fábrica da Xbox aqui no Brasil. Várias empresas começaram a localizar seus jogos aqui. Ou seja, a Arvato está fazendo jogo aqui. A Warner está pensando no jogo aqui. A Sony está pensando no jogo aqui. Se vocês quiserem saber, tem mais umas 10 que vão começar a pensar jogo aqui. Entendeu? Então, quer dizer, o mercado já está se mutando. Então, não,
E tem muita gente que fica dizendo que isso tudo foram iniciativas das empresas, que a C-Games não tem nada a ver com isso. Mas quem é que mostrou para as empresas que o potencial do mercado, né? Que movimentou o mercado?
Só para você ter uma ideia, você acha que todo mundo fala da Ubisoft, né? Por que a Ubisoft está vendendo esse jogo a R$100? E falou, não, a quantidade que for vender... vai suprir a queda do preço. Mas é claro que isso foi por causa do Assassin's Creed lá do primeiro dia do jogo justo, que os caras venderam que nem água. Aí o que acontece? O Bertrand tem muito mais força de falar com o pessoal lá de fora, olha, se a gente conseguir reduzir um pouquinho da nossa margem, a gente consegue vender mais. Entendeu?
É, e os caras fizeram um investimento de R$500 mil para ter uma qualidade de texto, de dublagem, aliás, em português, não é isso? Pro próximo.
Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, falar que a gente não teve nada a ver, eu fui até ovacionado num negócio lá do Facebook, que eu falei que o mercado de games nasceu ano passado. Aí os caras chegaram para mim, você já tá falando que é por causa do jogo justo. Aí eu falei, não, quase que eu ia falar, não, é por causa da minha avó, que ela desceu lá do céu, bateu na cabeça dos caras e surgiu um milagre. Porra, mas é claro que as mudanças estão acontecendo porque a gente começou a mexer no mercado. Meu, no primeiro dia do jogo justo, o Walmart teve 800 mil acessos em 10 minutos. Uhum. Era 800 mil negros loucos querendo comprar.
Não pode menosprezar demais. Não pode menosprezar jamais a iniciativa. Não é o fato de ser fulano, beltrano e cicrano. E tem uma outra coisa que é importante, principalmente para o pessoal que estiver ouvindo. Nós não estamos falando de uma iniciativa que foi assim, ele tinha milhões de reais atrás dele, milhares de reais, e tinha um patrocínio, e tinha interesse. Não tinha. Tá? Tudo começa num indivíduo, num punhado de pessoas que estão interessadas, que querem fazer, que querem acontecer, que correm atrás, se esforçam, se sacrificam por isso e conseguem.
Exatamente.
Para sair desse comodismo de achar que só vale a pena jogar pedra na vidraça dos outros, de achar que só pode, que está contribuindo alguma coisa só fazendo reclamações e só resmungando de um lado para o outro e menosprezando a iniciativa de quem realmente está querendo fazer diferença, de quem tenta fazer abaixo assinado, de quem tenta fazer vídeo no YouTube, como aconteceu recentemente, né, até no exterior, ou de associações como essa, tá, porque são essas pessoas que estão fazendo acontecer.
Exatamente. Então,
nunca pode menosprezar esse tipo de iniciativa. Jamais. Tem que se unir a ela.
Exato. E o que às vezes, tipo assim, eu até concordo se o cara tem alguma coisa contra. Sabe assim, que eu penso da seguinte forma: se está 100% certo, alguma coisa está errada. Né? Eu penso um pouquinho dessa maneira. Mas o que acontece? O que eu vejo é pessoas que não têm absolutamente noção nenhuma da coisa e saem devaneando, falando um monte de coisa, entendeu? E nesse meio tempo, o que acontece? Você acaba... Às vezes eu fico estressado, porque... Eu vou dizer uma coisa séria para vocês, meus amigos. É muito fácil você fazer as coisas com dinheiro. Aí você prova que você é macho quando você faz sem dinheiro nenhum. Vocês lembram muito bem quando a gente estava lá no começo, lá naquela palestra da Microsoft, que era o Moacir e vocês, né? Vocês lembram bem? Praticamente todos estavam lá, exceto, eu acho que o Luquita, que não estava. Mas o que acontece?
A Cadelinha também, né?
Isso, né? Mas o que acontece? Dali em diante, a gente deu o primeiro starter sem... Eu não pensava em S-Games, eu não tinha associado, eu não pensava em governo. A gente começou do zero. Foi lá com pirulito de lollipop na mão, e vamos lá, entendeu? Aquela coisa da paixão. E o negócio se transformou de uma maneira que, gente, eu fui... Quem me chamou para fazer parte do Ministério da Cultura foi a própria ministra. A ordem saiu direto da ministra da Cultura. E ela foi bem clara. Eu quero esse cara aqui. Entendeu? Então, o que é uma pessoa que já está vendo lá no futuro, que é um grande potencial, o mercado tem um grande potencial... E que os games são o quê? Cultura. Entendeu?
Exatamente.
Então assim, eu tô do lado de gente que tá batalhando para mudar isso. Eu não sou um cara que fica com a minha bundinha na cadeira tweetando. Entendeu? Eu não sou um cara que fica com a minha bundinha na cadeira escrevendo no Facebook: vamos revolucionar a salsicha. Entendeu? Não. Eu tô lá, sabe assim, todo dia eu ligo para esse pessoal do Ministério, todo dia eles me ligam. Todo dia a gente está comentando alguma coisa, então assim, isso vai trazendo cada vez mais força, cada vez mais força. Hoje, a AC Games tem 10 representações internacionais. Se você for para a Holanda, tem um cara que vai falar que conhece a AC Games. Entenderam? Isso é muito importante.
É importante também frisar que houve um momento, né, que permitiu a chegada do jogo justo e que permitiu aquela coisa que aconteceu lá no fórum do Portal, que foi a própria existência do Portal Xbox, que foi talvez a ponta de lança, né? Eu sempre gosto de falar isso, foi a ponta de lança para ter uma condição de mostrar que o original era legal, que valia a pena ter jogo original. E aquilo aglutinou ali uma série de pessoas que tinham o mesmo pensamento, que ajudaram a mudar o pensamento de tantas outras pessoas, né? Então, o Portal Xbox foi também fundamental nesse processo. Tenho certeza disso. Eu sei que nós que acompanhamos desde o surgimento, a gente sabe que isso fez uma enorme diferença, né? Você chegar em um local e você falar, é possível. Isso, no Brasil, é possível. É possível você ter massa crítica para que você tenha gente que compre jogos originais, que deem valor naquilo que estão jogando e que realmente provem que somos um mercado e que vale a pena investir no Brasil.
Exatamente.
Quero voltar uns minutos atrás quando você falou lá do Senso Gamer e do perfil do jogador brasileiro. Será que o nosso perfil ele é muito diferente do jogador internacional? Por exemplo, ali os quase 40% do público feminino. Claro que a gente, o próprio Moacir mostrou que é meio besteira ficar tentando achar perfil sem um dado na mão, né? Mas será que não tá por aí também? Quase metade dos jogadores são de sexo feminino?
Pode ser.
E com isso muda muita coisa, né? Muda, por exemplo, o estilo de jogo que nos é apresentado. Porque as empresas, muitos governos podem não ter isso, mas muitas empresas têm esse tipo de dados, né? Porque eles encomendam pesquisas.
Exatamente. Pra você ter uma ideia... Você falou até nisso, eu vou falar uma coisa interessante. Você sabe o iPad 3?
Sim.
O que o iPad 3 tem de diferente, gente?
Retina display.
Retina, com uma mais nítida, né? Processador mais rápido. Agora, vocês têm uma ideia do porquê que a retina e o processador estão mais rápido?
4G.
Não, mas você sabe por que ele tá mais rápido, gente?
Por causa da tela, sim, né, cara? Uma resolução maior.
Única e exclusivamente para games. É o seguinte.
Aumentar a frequência.
Exatamente. Eu recebi uma pesquisa dos meus amigos da Espanha que faz uma análise do mercado desde quando o primeiro iPad foi lançado, né? Então ele tem. É fantástico isso. Se quiser, eu reparto depois para vocês. Ele tem, desde o começo do iPad até agora com o lançamento do iPad 3. O iPad 3 foi moldado para games. A Apple Store, o que se baixa de jogo e o que se monetiza de jogo, só os jogos são 32 vezes a soma de todos os outros aplicativos juntos.
Nossa.
Vocês têm uma ideia do que é isso?
Nossa, assim, não vai fazer.
Exatamente. Só para você ter uma ideia, dos 10 aplicativos mais baixados da Apple Store, 9 são games. 9. E o primeiro é aquele que veio junto com o iPad. Para vocês terem uma ideia de como o negócio é poderoso. Quando eu fiz a minha apresentação na NVIDIA há 2 dias atrás, aqui em São Paulo, que estava até o presidente o vice-presidente da NVIDIA e o diretor de marketing da NVIDIA. E eles falaram assim, eles chegaram assim e falaram assim, Moacir, eu quero que você faça uma palestra convencendo que esse pessoal precisa investir mais em games. Vocês sabem como eu comecei a palestra? Eu cheguei para eles e falei assim, gente, eu tenho que tentar convencer vocês que games é um bom negócio, mas vocês já estão convencidos. Na verdade, por que eles já estão convencidos? Porque quando você fala de tecnologia, o que aparece de ponta é games, sempre. Só que o que acontece? O mercado brasileiro ainda não ganhou a maturidade certa para perceber isso.
Uhum.
Que é justamente o que eu estou passando para esse pessoal. Então, toda hora que acontece alguma coisa, eu faço um report, mando para eles. Na Game World 2012, a gente estava com um stand em metade das games e metade do Sebrae. Na verdade, fizemos uma parceria com o Sebrae para fazer esse stand na Game World. Meus amigos, o Sebrae é uma instituição seríssima, vocês devem conhecer. Claro. O que o Sebrae faz? Ele faz justamente a profissionalização de pequenas e médias empresas, né?
Sim.
O que aconteceu com o Sebrae foi fantástico. Exatamente o que aconteceu com todo mundo que eu chegava e falava de games. Ah, o joguinho, Eu cheguei pro pessoal do Sebrae e falei, gente, a gente vai fazer, tem a Game World, eu quero que vocês façam um stand. Aí os caras chegaram pra mim e falaram, vou fazer o seguinte, Marcelo, eu vou fazer um teste com vocês. Vamos pegar, a gente vai bancar toda a estrutura e vocês bancam o chão. Né? E ficou metade e metade. Eu falei, tá bom. Fizemos o stand. Aí o que aconteceu, todas as palestras que tinham dentro do stand eram profissionais. Ou seja, como criar e vender seu jogo, tributos voltados para games, como você pode fazer sua estratégia de marketing da sua loja de games. Eles não acreditaram no que aconteceu. Gente, o stand da C Games de longe era o mais cheio, de manhã à noite. Então o que aconteceu? Quando terminou a feira do Sebrae, o presidente do Sebrae aqui regional, na Moca, ele chegou para mim e falou assim, cara, é o seguinte, já vamos garantir esse negócio para daqui do ano que vem para mais 4 anos. Vocês entenderam? Eles saíram surpreendidos. Aí o cara chegou e falou, pô, meu, tem gente do Brasil inteiro aqui? Pô, a gente está pensando que o negócio é pequeno, local, aí veio gente do Rio de Janeiro, de Brasília, do Rio Grande do Sul, de Natal, de João Pessoa. Os caras ficaram impressionados. Aí eles falaram assim, cara, esse negócio é monstruoso e a gente não está olhando bem para isso. Sabe o que vai acontecer agora? Nós vamos ter cursos exclusivos do Sebrae para empresas de games, tanto no comércio quanto para lojistas. Eu estou indo para Brasília para acertar isso com eles depois. Vamos ter aí um negócio que eu não posso falar em si, mas eu vou dar ideia para você. Eu não posso falar.
Tem uma coisa muito importante, mas não vou falar agora.
Eu vou falar. Ô, Moacir, só retoma, você falou que vai ter cursos específicos para lojistas, é isso?
Lojistas e desenvolvedoras de games do Brasil.
Não, mas que interessante, porque a questão do desenvolvedor, tudo bem, mas que interessante para o lojista também.
Isso é muito legal.
Exatamente, entendeu o que acontece? Então, o que falta para esse pessoal, gente, é profissionalização.
Sem dúvida.
Toda palestra que eu dou agora, eu chego para os caras, é que nem na NVIDIA. Eu falo assim, você quer conquistar o teu cliente, meu amigo? É muito simples. Você precisa de duas coisas só, preço e serviço. Se você tem preço e se você tem serviço, acabou. Só para você ter uma ideia, quando terminou a palestra da NVIDIA, o vice-presidente da NVIDIA chegou para mim e falou assim, meu amigo, você nasceu para isso. Então, assim, receber um elogio de um cara desse, é fantástico. E é um cara extremamente profissional, é a maior empresa de hardware para placas de vídeo que tem no mundo, entendeu? E é um cara que chegou e falou isso para mim. Então, assim, eu acho que é a primeira vez que o Brasil falou para o mundo que o mercado de games existia foi o ano passado, quando eu dei a palestra na Italian Video Games Conference. E agora, eles já reconheceram isso. E já estão vindo para cá. Então, o que acontece? Nós, amigos, eu não estou falando de mim só. Eu estou falando do jogador brasileiro. Está mudando a cara e o jeito com que o Brasil vê os jogos. Entendeu? E eu vou falar uma coisa muito, muito interessante para vocês. Cada vez mais a televisão cai de popularidade. E os jogos, cada vez mais, duplicam de popularidade. Eu não, todo mundo fala assim, ah, mas por que eu vou investir em games? Eu chego para o cara e falo assim, você vai investir em games hoje? Porque daqui a 2 anos, aquele menininho lá que ficava jogando vai querer continuar jogando do mesmo jeito. E ele não vai ter saco para ver Big Brother Brasil na televisão. É isso que vai acontecer. Aí os caras vão olhar para a cara do outro e falam assim, cara, esse cara tem alguma coisa que está muito certa nele. Ele fala com muita propriedade.
Faz muito sentido, moça. Desculpa te interromper. Nós somos uma geração que cresceu vendo televisão e a gente se libertou disso, né? Seja através da literatura, na adolescência, ou da música, enfim, a gente não tinha muita opção. E essa geração agora, ela já é criada longe da televisão, ela já é criada na frente do computador, na frente do console, né?
Exatamente. E porque é muito simples. Por que a internet e o videogame são tão interessantes? Eles são interativos.
Uhum. Você escolhe pode... isso.
Exato, o que você pode interagir? Pega uma rede de televisão no sábado e domingo, cara, você morre de tédio, sabe? Você vai ver o quê? Os programas de sempre, você morre de tédio ali.
Os programas há 40 anos, né?
Exatamente, e nem a inovação deles agora consegue. Da mesma maneira que a televisão acabou ofuscando o rádio na época antiga, os games vão ofuscar a televisão. Isso é prático, porque o game hoje, vocês muito bem sabem que é uma das como é que fala? Um dos instrumentos mais poderosos no meio de sociabilidade. É verdade ou não?
Uhum.
Como é que a gente se conheceu?
Sim, Xbox Live.
Exatamente. Aí o que acontece? Eu falo com o Dash, que fala com o DW, que fala com o Cadelin, que fala com o Luquita, que fala com o APC, e essa rede não para. E agora a minha rede, depois disso, ela aumentou milhões de vezes mais. Se eu for hoje para a França e faço um check-in no Foursquare, depois de 15 minutos tem um neguinho lá me ligando, me mandando uma mensagem, fala assim, olha, por que você não veio, não me ligou para mim? Eu estou falando da França. Se eu chego em Portugal, o Assassin Monk, a primeira coisa que ele fala, quando é que tu vai vir aqui em casa? É a primeira coisa que ele fala. Aonde eu conheci o Assassin Monk? Entenderam? É. Uhum. Então, isso é o videogame hoje. É uma poderosa arma de sociabilidade, que não existem barreiras, não existem linhas entre países, estados e absolutamente nada, que faz o quê? Te gera amigos, que te proporciona diversão e que te proporciona boas amizades. Isso é o que o videogame representa pra gente hoje, e é isso que eu tô lutando lá no Ministério da Cultura e em qualquer outro ministério que eu vá falar que tá acontecendo. Só que o que acontece é o sufixo, que a gente ainda leva muito. Inho, joguinho, aquela coisa de sufixo de uma coisa não levada a séria. Quando o cara da NVIDIA falou para mim, olha, você pode vir, como é uma, sua palestra é à tarde, você pode vir relaxado, do jeito que você quiser. Eu falei, não, eu vou de paletó e gravata. Porque eu quero mostrar para todo mundo que esse negócio é sério. Porque se eu for relaxado, a primeira coisa que eles vão olhar para mim é da maneira que eu estou vestido. E isso é verdade, gente. Então vocês viram como a gente, quando a gente quer, a gente consegue mudar a cabeça das pessoas? A gente consegue mudar o parâmetro do país?
Claro.
E chamam de joguinho quando não é coisa pior, né? Não é nenhuma coincidência cada vez ter mais reportagens na TV falando isso, mal de jogos.
Isso, até que você comentou, né, na última vez. Eu ainda falo mais. Quando o pessoal vem falar de joguinho, eu olho pro cara e falo assim, ó, é o seguinte, o joguinho ganha duas vezes mais dinheiro que o filminho. E o filminho que eu tô falando pra você é Avatar, é Harry Potter... como é que fala?
Homem-Aranha, Vingadores e Crepúsculo.
É, exatamente. Então, assim, se você pegar Modern Warfare 3, Battlefield, cara, o que esses jogos vendem na primeira semana é duas vezes mais que um jogo desses, cara. E qual é o custo que o cara tem para fazer um jogo e o custo que o cara tem para fazer um filme? Quanto que não custou um Avatar? Um Modern Warfare? Entendeu? Então tem uma disparidade ali enorme. E é o que eu tento mostrar para o Brasil. A empresa brasileira que faz jogos para o Brasil, que mais fatura hoje no Brasil, é a Hive Digital. Ela faturou ano passado vendendo somente para o Brasil 6 milhões de reais. E assim, tem espaço para muito mais. Porque o brasileiro, ele ainda não joga bem assim. Ele não é... As pesquisas, eu acho que as pesquisas sobre o jogador brasileiro, elas têm uma contradição muito grande. O Newzoo falou que a gente tinha 35 milhões de brasileiros que jogam. O All Jogos, o Ibope falou para o All Jogos que tinham 60 milhões de consoles. A verdade é uma só, meus amigos. Ninguém sabe.
Uhum.
É? Aqui ninguém
cada um trabalha com uma métrica diferente, né? O que eles consideram videogame, o que consideram jogos, né? Um joguinho que acompanha o menu de uma TV pode ser um joguinho para eles, de repente.
Exatamente, entendeu? Então, quer dizer... Tem muita diferença aí, gente, que a gente precisa analisar com calma, pesquisar com vontade, ter aquela coisa de ver como é que está o mercado. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, com certeza, que eu estou no meio de tudo isso. Nesses últimos dias eu estava na Câmara Enet, hoje que nem eu fui na Abracem, estou direto envolvido com o pessoal da Fecomércio. A gente está mirando para o lugar certo, entendeu? Está todo mundo olhando para o lugar certo. A gente está começando a dar tiro. E esses tiros vão começar a acertar nos alvos. Quando esses tiros começam a ser acertados nos alvos, a gente sente a diferença na nossa pele. O que é que você sente de diferença? Apple Store brasileira. Já está aí, já é uma realidade. jogos sendo vendidos a preços mais baratos. Ainda está caro? Claro que está. Ainda precisa reduzir. Mas você vê promoções boas que as empresas fazem vira e mexe para compensar o custo. Antigamente, vocês tinham jogos junto com o setor de brinquedos nessas lojas de grandes magazines. Hoje, todas as lojas de grandes magazines têm a seção jogos em separado. É muito simples, porque eles querem filtrar o quanto que vende. E não vende pouco. Então, meus amigos, o bicho pega. E é por aí que a gente tem que ir.
É. Uau! Muito interessante.
O Moacir... Eu falei pra vocês, eu falo demais.
Não, mas tem que falar, porque o Moacir que tá vivendo esse dia a dia, né? Claro que a gente fica interessado, tá? Mas ele que, como ele falou, ele agora vive disso, né? Ele trabalha com isso, ele respira isso, então a gente tem... Obrigado a abrir o espaço para ele poder comentar. Mas, Moacir, eu queria que você ficasse com a gente. Inclusive, meus amigos, vão ter que dar uma enxugada na pauta aqui, porque a gente só tem coisa polêmica, né?
E só tem mamilos.
E o Moacir também pode contribuir, mas pelo menos um dos temas aqui da pauta, a gente não vai deixar de falar. É. Vamos lá. E já que o Moacir é um cara que jogou centenas e centenas e centenas de jogos diferentes, e a gente vai falar sobre o Mass Effect 3 e a polêmica do final, né? Exato. E vamos estender isso para as finais de jogos. Inclusive o Cadelin tem um posicionamento muito interessante, né? Ele fez um post aqui no portal sobre a crítica em geral, né, de obras artísticas e a, digamos, a não apreciação devida ou no tempo apropriado. Inclusive no programa passado eu comecei a falar sobre isso. Bom, se videogame é uma obra de arte, então vamos usar todos os critérios que a gente usa para analisar um filme, um livro, uma pintura. Mas, Cadelin, já que você fez aí um post muito interessante, recomendo a leitura, gostaria que você fizesse aí as suas considerações. Qual é o seu ponto de vista?
Muito bem. No passado a gente já tinha discutido uma vez isso lá no portal, né, que todo jogo de maneira geral mesmo, mas todo jogo eletrônico, ele se baseia na ideia de sacrifício e recompensa. Tá, o que significa isso? Você se esforça, você encara os desafios do jogo, o jogo põe um certo grau de dificuldade para você e você consegue uma recompensa que o jogo te dá. Essa recompensa pode ser desde uma pontuação maior que você compara com os seus amigos, ela pode ser algum prêmio que o jogo te dá, um itemzinho para o avatar nos dias atuais, né, uma conquista que seja desbloqueada, pode ser simplesmente passar de fase, pode ser uma nova cutscene, né, uma nova animação ali que o jogo te apresentei. Mas a verdade é que tudo acaba... Todo jogo que tem um enredo, todo jogo que tem uma história, né, a principal recompensa é nós vemos o desfecho, nós vemos como é que ela termina. Né? E não há dúvida nenhuma de que se a tua recompensa final, né, que é o término da história, a forma como tudo, como os nós vão sendo desatados, é frustrante, me parece que isso evidentemente prejudica toda a experiência. E o que está acontecendo? Está havendo uma, a meu ver, uma pressa exagerada por parte da crítica especializada nos jogos, no sentido de tentar fazer, de ser a primeira, de ser de ter o ineditismo, de ter o furo, digamos assim, de reportagem para fazer a primeira review, a primeira crítica do jogo. E eu, sinceramente, não acho, não tenho parecido, que é matematicamente, que é temporalmente possível que o crítico que está escrevendo algumas dessas críticas que têm sido lançadas tenha terminado os jogos que estão fazendo as críticas. Uhum. Tá? Ah, eles recebem antes os jogos. Sim, eu sei disso. Entendeu? Os outros também recebem. Tá? E é óbvio, transparece no texto do escritor que ele não terminou o jogo. Ele não sabe dizer. Você percebe que a impressão dele, desde a jogabilidade, desde os desafios que aparecem, desde o grau de dificuldade do jogo... claramente estão vinculados apenas ao início do jogo, aquela impressão inicial que o jogo passa, e ele não sabe como é que isso está depurando até o final. Isso é um problema, porque então a crítica está deixando de abordar, não precisa falar do final, não precisa criar esse spoiler, por assim dizer, mas ele tem que saber como termina, porque isso é essencial para a gente ter uma noção da qualidade do enredo, da forma como ele desenvolveu, e se ele consegue chegar para o jogador ao final e dar a recompensa que o jogador está esperando.
Até porque nenhum crítico de filme, né, Cadelinha? Levanta no meio da sessão e vai embora.
A comparação é essa. É como você querer falar de um livro que você não leu até o final, de falar de um poema que você não terminou de entender o raciocínio inteiro. Quer dizer, toda a rima, toda a estética, toda a musicalidade do negócio, mesma coisa. Tá, eu sei que demora mais, eu sei que tem jogos que são extremamente longos, mas me parece que é essencial para um trabalho profissional nisso.
E, aliás, o Mass Effect 3, dos RPGs, é dos mais curtos que tem, né?
Sim, sim. Até essa dificuldade não tinha, né? Nós não estamos falando aqui de um Eternal Sonata, em que só o final tem uma hora e meia, né? Nós estamos falando de um jogo que era relativamente curto para os padrões. Então, isso para mim é um problema. E transparece isso, principalmente em jogos que têm qualidade indiscutível, Mass Effect 3, Fallout 3, né, para pegarmos aí dois exemplos de RPGs, mas outros jogos também, como Ninja Gaiden, né, Devil May Cry, podemos colocar pelo menos aí um dos Gears of War, também com um final um pouquinho frustrante. Então, mas não, isso não tem nada parecido. Quer dizer, as pessoas fazem a crítica do Mass Effect 3, ah, maravilhoso, é espetacular, então, e você não percebe nas críticas uma única palavra dizendo, olha, mas... O final é anticlímax, o final me decepcionou, eu esperava uma coisa mais épica. Não precisa dizer o que é o final, mas diga que ele foi frustrante. Tá? E foi. Né? Depois a gente pode tentar elaborar mais, né, com a preocupação natural dos spoilers, sem dúvida. Né?
Mas a minha questão é o seguinte, Cadarinho. Como é que você vê essa reação do público, essa insatisfação, porque essa polêmica, né, que foi gerada, até depois a empresa prometendo aí DLC e tal. Como é que você vê isso? Quer dizer, o público... Claro, enquanto consumidor, ele tem o direito de exigir, no caso, um upgrade num final, ou se ele é uma obra de arte, por exemplo, como num filme. Você não vai exigir para o estúdio que troque o final do filme, por exemplo, né? Ou amplie, ou... Como é que você vê isso aí?
Eu acho que exigir um novo final é uma coisa... Por exemplo, se eles lançarem um DLC com um final diferente, eu não compro esse DLC, se for gratuito, eu não baixo. Tá, pra mim a obra ficou... Não,
isso daí eles já confirmaram que vai ter um DLC gratuito, vai. Mas que na verdade não é um DLC jogável, vai ser uma CG estendida, né?
É, só uma extensão do final. Pra mim não, pra mim eu acho que eu fico na memória o fato de que foi um final frustrante. Eu acho que o público tem direito, pode exigir também se quiser, desde que seja facultativo, né, como vai ser o DLC, de você baixar se quiser ou não, não é uma coisa que eu acho essencial. Né, o que eu acho que o público tem o direito é de exigir, de criticar a qualidade do final, porque não foi bom, não viveu à altura, mantém-se como está, não tem problema nenhum, quer dizer, tem problema, mas já fez o estrago, né? Então, quer dizer, mantém como ele está, mas o público tem o direito de criticar, tem o direito de exigir que daqui para frente as empresas tenham mais cuidado com isso, respeitem mais a coerência interna da história, respeitem mais a ideia de você ter um encadeamento lógico das explicações, enfim, seja uma coisa coerente, né? Então, assim como nós criticamos filmes, assim como nós não vamos exigir, ah, não gostei do final do Planeta dos Macacos do Tim Burton. Não gostei, realmente, por sinal. Mas não vou pegar e vou dizer, ó, Tim Burton, mude esse final aqui, por favor. Não. Exato. O final é assim, entendeu? Mas
era esse ponto que eu queria, pois é. Exato. Aí, eu até falei no programa passado, vocês viram 2001, o Odisseia no Espaço, né? Vocês viram Lost?
Tava pensando nisso, rapaz, 2001 depois, o tempo inteiro. Então,
depois de 6 anos de Lost, vocês viram o final do Lost, sabe? Mas, o Moacir, você aí que é um grande colecionador, é conhecido aí por isso, e a gente já fez um Papo da Coruja aí antigo aí, genial, né, sobre várias características de jogos curiosos e clássicos e tal. Como é que você vê essa mudança? Há um descaso das empresas em relação à produção desses finais monumentais ou memoráveis?
Olha, eu acho o seguinte, sabe aquela coisa que fica aparentando assim, olha, vamos fazer o que o povo gosta porque acaba vendendo mais? Eu acho que é isso. É que nem assim, você não pode mudar porque você não quer aquele final. E se o pessoal começa a falar esse monte de coisa, ah, mas o final não sei o quê, pô, o que isso tem a ver? Né? Assim, a pessoa tem que aceitar do jeito que tá. Não gostou? Pô, não gostei, mas tudo bem. Mas o jogo em si não é uma obra de arte? Pra mim é. Entendeu? Assim, você vê a textura, gráfico, som, é uma obra de arte, é uma obra artística. Tanto é que você tem que ter character design, você tem que ter músico, e isso não tudo influi numa obra de arte para você ter um desenho bem feito, uma tecnologia digital muito bem feita, texturização boa. Aí o cara vem falar do final, que não gostou. Pô, e tem que mudar. Não é assim. Se você não gosta, fazer o quê? Você tem que aceitar aquilo que tá. Eu não gosto de muita coisa, mas eu aceito fazer o quê? Tem crítico que fala comigo que eu olho pra cara do cara e dá vontade de falar, você é uma besta. Você não sabe nem o que você tá falando. Mas eu vou mudar a opinião do cara? Eu não vou, então deixa o cara ter a opinião dele. Entendeu? Assim, mas assim, chega a ponto absurdo de cara ficar falando coisas ridículas, esdrúxulas. Mas fazer o quê? Você não pode mudar isso. É a mesma coisa com o jogo. Você não vai mudar porque que é legal. Eu acho que essa polêmica que teve toda influenciada aí pelo Mass Effect, eu não sei também se isso não é um certo golpe de marketing, né? Porque aquela velha coisa, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? E isso era que nem... Vocês lembram do filme do Shyamalan, o A Vila? Todo mundo falava, não conte o final do filme. Eu sei que o filme foi, arrebentou no Brasil porque todo mundo queria ir lá ver o vendido do filme para falar o final dele. Então isso também existe uma certa jogada. Não sei se foi o caso do Mass Effect, né? Pode ser que não, claro.
Não, mas não é. Se foi, não acredito que tenha sido, Monsieur, mas se foi, foi uma péssima jogada, porque isso não está refletindo bem na empresa. Na verdade, eu acho, a gente está associando a BioWare hoje com uma empresa que, na verdade, não está sabendo conduzir a história. Tá, a história do Mass Effect 3 não foi bem conduzida. Como eu disse, não é uma questão de mudar o final. Mas nós temos que fazer a crítica para tentar aprimorar, para que as empresas tenham uma noção de que o final, o desfecho, é importante para o jogador. O jogador tem uma ligação com a história, o jogador tem uma vinculação, se apega ao jogo por causa disso, não faz sucesso à toa, né? Então, quer dizer, você tem um apego, então você tem que ter um cuidado nessa hora. Não é o único jogo que sofreu isso. Então, por isso que a crítica é importante, porque você vê isso se repetindo em jogos bons. Né, Fallout 3 teve um final extremamente frustrante. Na prática, ele acabou sendo mudado depois com o último DLC, mas o final original do Fallout 3 era muito frustrante.
Eu achei mais frustrante que o do Mass Effect 3, o do Fallout 3.
Até porque tinha criado um hype maior, né? Cento e pouco, 200 e poucos finais.
Época a polêmica nem foi tão grande como foi agora do Mass Effect 3.
Não, mas é que agora acho que a gente imaginava uma coisinha melhor, né? Porque o final do primeiro e do segundo Mass Effect foram muito bons. Até o Schwarz, lá no portal, ele enviou um texto de um, lamentavelmente não traduzido, mas de um blogueiro americano, fantástico, fazendo até uma análise muito estética, muito técnica do final do Mass Effect 3, mostrando como o final do Mass Effect 3 tinha perdido o ponto do clímax do jogo, né? Quer dizer, como a história final perdeu o momento que ela tinha que ter feito o clímax. Mas não é o único, e não é o único... Não foi a BioWare que produziu, mas a franquia era dela, né? O Knights of the Old Republic 2, da geração passada, também era um outro jogo excelente que tinha um final que, nossa, entendeu? Tem motivos econômicos para isso, teve pressão em cima da empresa para que entregasse logo o jogo, então isso complicou, né, para Obsidian, se não me engano. Então isso atrapalhou bastante o final, mas era medonho, demoliu o jogo. Assim, o jogo eu vi o jogo implodindo na minha frente em 30 minutos, né? Então, o Mass Effect 3 teve essa frustração, né?
O Mass Effect 3 eu não achei o final, assim, ruim de ser incoerente com a história. Eu achei ruim por ser muito curto, na verdade.
Não
mostrou muita coisa, assim.
É que eu não sei até que ponto a gente pode entrar em spoilers aqui, né? Mas, a meu ver, ele é incoerente. Eu acho que tem muitas explicações que eles tentaram dar, muito daquele recurso que nós chamamos Deus Ex Machina, né? Que é o recurso de você trazer informações novas para tentar explicar o inexplicável, né? Lost manda um abraço. Então.
Matrix Revolutions também.
Isso, bem. Nossa, Matrix, pelo amor de Deus. Né? Um dos maiores exemplos nesse sentido. Então isso foi um problema. E falhas, assim, a meu ver, muito, muito mais graves do que essa, que são incompatíveis não só com o que aconteceu na história antes, mas até com a própria solução. Quer dizer, sinceramente, se aquela. Se o desfecho deles era tentar dar uma solução, olha só que solução fantástica para um problema incrível. A solução é autodestrutiva, nós sabemos disso. Quer dizer, tinha uma forma muito mais simples de resolver o problema. É quase como uma brincadeira lá com o Senhor dos Anéis, que o pessoal costuma dizer, né? Que em vez de mandar o Frodo para lá, mandava uma águia gigante, jogava o anel dentro do vulcão e acabou. Tinha acabado o filme, 5 minutos. Mas foi mais ou menos por aí, na minha opinião.
Só para encerrar, eu só acho assim, cara, que lidaram muito mal com o final. e lhe deram muito pior ainda foi o que eles fizeram para corrigir isso aí que, putz, não, sem comentário para editores da BioWare.
Pois é, um precedente ridículo. Era isso que eu ia dizer. Porque você fazer um final que deixa a desejar ou que não está bem amarrado, porque hoje em dia está muito fácil ser roteirista de qualquer coisa, porque você faz perguntas e não precisa responder nada, né? Aí você diz, não, mas aí cabe ao público juntar, porque tem gente que não vai perceber furo, tem gente que cata todos os furos possíveis. Não estou falando só do Mass Effect, estou falando no geral, né? Mas aí os caras admitem, não, realmente, e aí já que como vocês são público, vamos lançar aí um materialzinho diferente. Aí tá, aí o cara vê o novo final e vai dizer, não, agora sim, agora gostei. Ou então, não gostei, vamos fazer agora outra enxurrada de...
Não vem, já marcou, né? Você já ficou marcado pelo final ruim, não adianta.
Pois é. Então o negócio não é realmente o final é esse aí, não gostou, é e bola pra frente?
Eu acho que é por aí mesmo. O final é ruim, não gostamos, estamos deixando claro que é ruim, esperamos que vocês no futuro façam melhor do que isso.
Uhum. E aí eu colocava ainda um gancho para vender o próximo jogo, né? Tudo será corrigido no próximo jogo, que explica o final no começo.
Mas não tem próximo jogo, né? Teoricamente terminou Mass Effect. Né?
Teoricamente em filme, em game,
terminou a trilogia.
Super-Homem já morreu algumas vezes.
Eu vou falar do Lost de novo, porque foram 6 anos de investimento, certo? Se alguém que não viu Lost perguntar para mim, cara, o que tu acha de Lost? Eu vou dizer, eu acho fenomenal.
Tá?
Tem gente que gostou do final, eu não gostei, mas eu vou dizer, cara, foram horas e horas e horas e horas de alegria, tristeza, medo, risada, sabe? E uma hora e meia de decepção. E se o jogo te proporcionou isso, é isso que o cara tá falando.
Não foi, uma hora e meia, foi 10 minutos, né?
Exatamente.
Não, foi uma temporada inteira, cara.
Eu curti a temporada, mas enfim, aí a gente acaba se afastando muito do... Mas eu acho que o Cadelinho tá falando o seguinte, olha, então que o crítico coloque, olha, o jogo, a experiência de jogo, foi fenomenal até tal ponto. No final, aconteceu, quer dizer, não aconteceu, mas faltou tal experiência, faltou, sabe? Eu acho que é isso que ele tá colocando.
O papel de aprimoramento da crítica, entendeu? A gente às vezes visualiza a crítica como sendo uma coisa destrutiva e, na verdade, a crítica, até quando ela parece puramente negativa, ela tem um caráter construtivo. A gente cresce em cima das críticas. Então, não é você tentar, agora que criticaram, então vou remendar tudo aqui, vou reescrever, então, o nome da Rosa lá, porque o pessoal não gostou do final. Não é isso, né? Atente-se para esse fato e aprimore no futuro, aprenda com esses erros, né? Procure evoluir em cima deles, mude, preste atenção em como nós estamos considerando importante o desfecho da história, né? Eu acho que esse recado, pelo menos eu espero, que os problemas que tivemos com Fallout 3, os problemas que nós tivemos com o Mass Effect 3, o problema que nós tivemos até com o Fable, né? Eu sou muito fã do Molyneux, mas o Fable teve um final também muito, muito fraquinho. Espero que sirva de lição, né? Que o pessoal da indústria aprenda com isso.
Uhum. Já que estamos falando em experiência de jogo, agora é um assunto que foge ao Xbox, mas a gente é obrigado a comentar. O sucesso de Angry Birds, e agora o mais recente lançamento Angry Birds Space, e do Draw Something, tem alguns números aqui que a gente tem que passar para vocês, né? Angry Birds Space, em 3 dias, foram 10 milhões de downloads. Me corrija se eu estiver errado, é isso, né, amigos?
Isso.
Uhum. E Draw Something, com mais ou menos 50 e alguns dias de vida, 50 milhões de downloads. Isso. E a gente conversa bastante sobre isso em off, quando a gente está jogando na live, que não é apenas um fator, né? Quer dizer, é a questão preço, é a questão acesso ao jogo, passando, né, pela própria distribuição, então, é a questão de que o nosso perfil, nosso, agora falar nós mesmos aqui, nós, corujeiros, o nosso perfil mudou, né? Todo mundo que tem aí tempo para ficar 2, 3, 4 horas na frente de uma TV encarando um jogo barra pesada, que às vezes a gente quer se divertir e acaba frustrado, né, com uma fase muito difícil. Eu costumo dizer que a gente vai envelhecendo e a gente vai virando casual. Né?
É uma boa comparação.
Eu queria... O Moacir...
Se o casual não viesse acompanhado pela barriga e a calvície, ia ser tudo mais fácil, né, cara?
Tá aí o Moacir, que quando deu aquela entrevista pra gente sobre os jogos e tal, os próprios RPGs, os próprios jogos hardcore de hoje são muito mais simples do que de 15 anos atrás, que você não tinha pista nenhuma.
Ainda bem, né?
Se eu já não jogaria mais.
Então eu vou deixar aí a questão na mesa, amigos. Eu queria que vocês comentassem aí o sucesso do Angry Birds, do Draw Something, de vários jogos aí que estão disponíveis. É a facilidade de acesso? É o preço? É o nosso perfil? É tudo isso? O que, que está acontecendo com o mercado de games atual?
Posso falar aqui as palavras do Miyamoto sobre o Angry Birds?
Por favor.
Ele diz assim, cara, ó. O que eu gosto em Angry Birds é que ele combina totalmente o jeito tradicional sobre o conceito de jogo eletrônico, sem esquecer de inovação, trazendo um lado criativo bastante aguçado e cativante. E ele finaliza: você realmente sente que eles, no caso a Rovio, se divertem enquanto desenvolveram o jogo. A ideia é bastante simples, mas foi um daqueles jogos que eu me identifiquei assim que comecei a jogar, antes de desejar que eu mesmo poderia ter criado algo desse tipo.
Olha só.
O Miyamoto falando, então, já dá para entender, né? Que realmente, assim, talvez o Angry Birds e o Draw Something, os dois, eles trazem para o jogo de volta para a essência, né? Uhum. Que é aquela coisa que nós tínhamos, talvez, ali no começo da era dos consoles. Você tinha o pai, a mãe, o avô, todo mundo jogava, porque era simplesmente pegar um controle com um stick e um botão e você estava dentro do jogo. E é a identificação imediata, né? A pessoa já pega, começa a jogar, se diverte, para, volta, se diverte mais. É realmente uma volta às origens com uma nova roupagem, é assim que eu vejo isso.
E sabe uma coisa que eu respeito muito, DW, que eu sempre falo, uma das coisas que eu sempre observo num jogo é o design de fase.
Ah, sim.
E como eu me divirto ao imaginar os caras bolando.
Pois é, como é que pode?
Porque aqui a gente tá falando em Angry Birds e Draw Something, mas são tantos jogos criativos que você tem os dispositivos móveis que eu fico surpreso realmente, assim, sabe? Aquele o World of Goo, pra quem jogou, sabe? Aquele que vocês têm ali.
Começou no Wii, depois veio pro 360,
isso.
Né, pro PC.
Esse que o Dart tá jogando agora,
o 360 não. Eu não sei se foi lançado pro 360 o World of Goo, acho que não.
Não, esse não.
Não, foi só pro PC.
Where's My Water também.
Sim. Isso. Então, é uma multiplicação de títulos criativos e simples, né? Jogos pequenos e baratos. E eu acho que como facilitou, o Marx dizia,
inclusive,
né?
Inclusive o Draw Something tem versão free, né?
Sim.
Pagando.
O Angry Birds também.
O Marx dizia que da quantidade virá a qualidade. Parece que é meio por aí, né? Quer dizer, a coisa facilitou tanto, né? E é um tipo de jogo que não vai te consumir anos de produção, uma equipe monstruosa. E tem um retorno, é a bruxa de Blair, sabe? Você gasta 30 mil dólares e arrecada milhões. Será que esse é o caminho? E até um dos pontos da nossa pauta hoje, que até um post lá que o Johannes colocou no portal, que saiu na IGN, sobre a morte dos consoles, como a gente conhece. Será que juntando tudo isso, é mais ou menos o que a gente pode esperar num médio e longo prazo no mercado mundial? Estou colocando a pergunta para vocês.
Cara, eu não considero a morte. Eu considero uma forma de renascimento, entendeu? Porque as coisas mudam muito rapidamente dentro da indústria. E, assim, vamos lembrar do crash que nós tivemos ali nos anos, começo dos anos 80, né? Final dos anos... no começo dos anos 80, no caso da Atari. Quebrou todo mundo. Verdade. Todo mundo quebrou. Pouquíssimos ali saíram com vida, né? Então todo mundo disse, olha, é o fim dos consoles, é o fim disso, fim daquilo e tal, tal, tal. Então acho que, na verdade, não. Nós estamos numa mudança de formato, numa transição forte. Mas, com certeza, o que diz a matéria da IGN, eu concordo. Uma caixa com processador mais rápido e maior capacidade gráfica vai estar fadada, talvez, ao fracasso, se for só isso. Alguma coisa tem que mudar.
Eu penso da seguinte maneira. Eu vejo muito que as pessoas elas querem uma coisa muito prática. Então, o que tem mais prático que não um jogo desses? Angry Bird... Né? Nós que gostamos mais de jogos mais elaborados e tal, até que é bacana, mas esse pessoal novo, meu, eles gostam daquelas coisas muito rápidas, assim, então é tipo assim, vai jogar lá no na fila, vai jogar andando, voltando pra casa,
no banheiro,
banheiro, é verdade. E aí o que acontece? Esse pessoal vê isso muito, muito prático. Pra você ter uma ideia, a coisa está tão forte que empresas como a Square Enix, a Konami, elas estão indo para essas plataformas mobile. Porque eles querem monetizar rapidinho. Então, e você vê um jogo que nem Farmville, que aquilo lá, eu acho que cinco programadores fazem aquilo em uma semana, ganhando milhões de dólares, enquanto o cara fica gastando milhões de dólares para fazer durante o jogo durante 3 anos. Né? Mas assim, na minha opinião, é que não, o console não vai morrer. Mas que esse negócio vai ficar muito evidente, esses jogos aí de celular, essas coisas vão ficar muito evidentes pelo custo-benefício, ou seja, o jogo é muito barato, né? E é prático de você jogar em tudo quanto é canto. Mas assim, eu, por exemplo, assim, eu não sinto aquele prazer legal jogando um jogo desse. Para mim é Battlefield, enfim, é um Soul Calibur, é qualquer outro, mas esse tipo de jogo meio tosquinho, né? Mas eu vejo que a garotada quer muito ir para esse lado aí.
Mas eu acho que a questão mesmo é que existe mercado para vários tipos de jogadores, e o mercado de jogadores aqui no Brasil é tão grande, né, que eu acho que ainda vai ter muita gente jogando em plataformas dedicadas, assim, jogos mais elaborados. Agora, a questão de um jogo simples como o Draw Something é assim: alguém desenhava, mandava desenho, o celular começava a chamar no bolso, né? Isso era muito mais prático do que eu ter que ligar o aparelho em casa, ter um tempo lá para iniciar, encontrar algum amigo jogando e entrar numa partida e efetivamente começar a me divertir, né? No caso do Battlefield 3, por exemplo. Aí é investimento de horas. Agora, você pega um jogo desses assim, é uma coisa muito rápida, né? O Draw Something, por exemplo, você conseguia ficar 2 minutos, aí você desligava o celular e continuava o seu trabalho. Agora, esse jogo, deixa eu relatar uma experiência pessoal, foi uma coisa que me viciou, literalmente, porque nunca peguei uma coisa assim para ficar um dia inteiro, praticamente. Eu perdi uma boa parte do tempo do trabalho assim para ficar jogando. Tanto que eu tive que desligar o push do iPhone para ele parar de... Sim, senão toda hora ia ser interrompido, né? E ela é muito irresistível. Você quer fazer seu desenho, né? E enviar. Para quem não conhece o Draw Something, o jogo é assim. Você faz o desenho como imagem e ação, né? Você faz um desenho lá que é requerido lá por um dos itens, manda para uma pessoa lá dos seus contatos, do Facebook ou Twitter, e a pessoa tem que adivinhar, e ela envia o desenho para você tem que fazer a mesma coisa. E vai rolando turnos até alguém errar, né? Então, era isso. Só que o jogo até desinstalei já do meu iPad e do meu iPhone, porque senão eu não conseguia produzir mais nada.
Ué, e deixa só no iPad, que daí o iPad tu só usa em casa, daí, né?
Mas aquilo já é uma obrigação, né? Porque você vê a lista de notificação e tem N pessoas te chamando pra fazer o desenho.
Ah, o meu aqui eu tenho jogado assim de 2 em 2 dias ali. Daí eu atualizo todos.
É então, tipo aquele negócio, né, do RPG, só mais uma questzinha antes de dormir, né?
Cara, e você perde horas só nessa brincadeira.
Vocês querem umas informações aqui, ó? 6 bilhões de desenhos foram feitos no jogo. 6 bilhões, não são milhões.
Nossa.
O que dá uma média de 3 mil desenhos por segundo. Palavras mais populares: estrela do mar, grávida, carrasco, e a palavra menos popular é latrina. Eu não sei, mamilos, eu não sei como é que tá na classificação. Mas...
Pois é. Então, essa questão, a acessibilidade do jogo torna ele famoso, né? Agora, com o tempo reduzido que às vezes a gente acaba ficando suscetível, faz com que a gente acabe mudando, né, a plataforma, assim, o tipo, o estilo de jogo. Eu preferia estar jogando agora no meu console lá, o Gears of War, Battlefield, mas às vezes você chega cansado, né, você não quer nem lembrar de videogame, você quer dormir, mas aí o seu celular chama, você faz o seu desenho lá e vai dormir, depois que faz, né.
Não, esses dias eu no Where's My Water, eu resolvi, eu tava jogando Xbox, daí me deu sono, resolvi ir pra cama. Daí levei o iPad pra cama pra jogar um pouquinho antes de dormir. O Where's My Water. Daí, isso era meia-noite, eu acabei de dormir 3 da manhã.
É. Sempre tava cansado, né?
É. Não, daí até perdi os... Até, não que eu não tenho problema de insônia, né? Mas daí não me deu mais vontade de dormir, né? Que eu queria passar as fases. É um comportamento hardcore num jogo casual, né?
Mas aí é interessante, voltando à nossa discussão anterior, que é o tipo de jogo que você não tá preocupado com o final.
Não.
Ele não sobrevive, tem. Ele sobrevive, que aliás, que alguns desses nem tem, e outros, quer dizer, na verdade, você joga pela simples experiência, aliás, como era antigamente.
Agora inclusive, tem CGs no Ares My Water, eu tô um pouco ligando pra elas, eu dou skip em todas, né? Nem vejo. Uhum.
Agora... Cara,
eu tenho uma coisa aqui, porque eu tenho duas crianças em casa, né, eu tenho um filho que tem 4 anos e minha filha que vai fazer 7 anos, e eles não dão a mínima para motor gráfico de jogo, cara. Não dão a mínima. Eles querem alguma coisa que realmente os divirtam, né? Uhum. Então eu imagino que essa geração que está jogando em iPad, joga em console, joga em PC, eles estão assim. O que eles querem é realmente diversão. Eles não estão preocupados se tem 2.000 pixels de resolução ou se tem 800 pontos de resolução. Eles querem é se divertir. Então, isso mostra que realmente revoluções acontecerão. Me lembro, inclusive, de um debate que tive com o Cadelin muito legal, que tivemos alguns anos atrás, inclusive, sobre aquela questão do hardware, dos consoles... poder ser alterado com o tempo. Cadelinho, você lembra daquilo, não?
Lembro, mais ou menos 2008, mais ou menos, 2009, talvez a gente tenha tido esse
momento. Por aí. Ressuscitando aquele debate, você acha que a indústria já está preparada para isso, com uma Sony cambaleante, né? Uma Microsoft talvez com o pé atrás em relação a um investimento nos moldes que foi feito atual, o que você vê disso?
Ah, então já deixa eu me meter para direcionar a pergunta. Vocês acham que o formato atual de console, ele tem dias contados?
Eu penso que se os consoles não mantiverem essa tendência de agregar mais e mais funções de multimídia e continuassem no formato antigo de plataforma dedicada a jogos, eu acho que a tendência era ir ao falência, cara.
Mas é até isso que o Cadelin vai responder agora, Cadelin. Quer dizer, pegando aí a pergunta do DW, esse modelo caixa fechada não vai funcionar mais, é isso?
Eu acho que nós temos um problema, que é pra gente o mesmo problema que afetou os PCs há muito tempo, né? Já afeta os PCs há um certo tempo. É a competição, não interna, mas a competição com outras plataformas, né? Não é mais... PlayStation 3 contra 360, contra o Wii, ou PC contra Mac, ou contra Amiga, né, como era antigamente.
Exatamente.
O problema hoje é a competição entre diversas plataformas com propostas diferentes. Então, o 360 não concorre com o PS3, ele concorre com o PC, ele concorre com o iPad, ele concorre com o iPhone, ele concorre com o PS Vita, ele concorre com o 3DS, e porque tudo isso custa dinheiro, tudo isso custa concentração, custa foco do jogador. Isso é um problema. E se o foco da indústria não for mais, e me parece que não está sendo mais, o aprimoramento gráfico, o avanço técnico do jogo, né, técnico no sentido de gráficos, de som, de efeitos sonoros, imagens 3D, enfim. Eu não vejo muito espaço para o console ocupar o espaço que hoje ocupa. Porque às vezes a gente fala assim, a morte dos consoles. O pessoal já fica pensando, nossa, vai ser extinto, então isso não é verdade. Não é isso. Quando a gente fala morte dos consoles, nós estamos dizendo que os consoles deixarão de ocupar o espaço no mercado que eles ocupam hoje. E isso eu acho que vai acontecer. Principalmente se confirmar, o que me parece que está sendo confirmado, que os jogos estão tendendo para o casual, para investimentos baratos, para investimentos de menor qualidade e depuração gráfica. Né? Não há mais necessidade de um console dedicado. O computador está nivelado por baixo há um certo tempo por causa dos consoles, e eu acho que os consoles estão se encaminhando para serem nivelados por baixo por conta da concorrência portátil.
Porque assim, Cadelin, a gente já não viu esse fenômeno acontecer no cinema, na música e agora na televisão. Os jogos não é a próxima indústria a sofrer com isso, por exemplo, né? Você pega o modelo, a gente tá falando aí sobre séries agora há pouco. Para que você vai investir milhões numa mega série em que o americano chega lá e perdeu 2 ou 3 episódios, não entende mais nada, se ele pode ver um Big Bang Theory, por exemplo, sentar 20 minutos e dar uma risadinha, né, um Two and a Half Men, e o jogo casual é isso, né, que o Al Rogério estava falando.
E para isso nós não precisamos de um console dedicado.
Exatamente.
Uma plataforma dedicada a jogos.
Exatamente.
É o problema dos PCs, né? Por exemplo, hoje eu tenho no meu PC aqui uma placa de vídeo que é superior, claro que os rumores ainda não estão confirmados, mas hoje a minha placa de vídeo é superior a todas as configurações de placa de vídeo previstas para a próxima geração. Todas elas. A meu atual já é. Pergunta, eu tenho utilizado uma fração do que ela é capaz? Não.
Não.
Nem perto disso. Tá, eu estou com sobra de capacidade de processamento gráfico e não tem jogos que exijam dela isso. Tá, então, aí vamos pensar, o que nós estamos esperando de inovação gráfica para a próxima geração? Nada. Nós estamos esperando um Kinect melhorado, nós estamos esperando um Move talvez um pouquinho melhorzinho. Talvez a Sony resolva investir um pouco mais aí em jogos 3D, muito menos pelo jogo e muito mais para vender, para ocupar o mercado, né, de transmissão 3D, que é o que está interessando ela agora. Uhum. Não me empolga a nova geração de consoles dedicados, não me empolga tanto quanto, por exemplo, um iPad 3 com maior frequência de imagem, né, e todos os jogos que possam explorar.
Claro, porque é bem isso que você estava colocando. O consumidor ele vai pensar, para que eu vou pagar? Claro, o Xbox agora, porque baixou o preço, mas há pouco tempo atrás eu botei R$1.500, né? Sim. Era o mesmo preço do iPad. Para que eu vou comprar um Xbox? Eu posso comprar um iPad pelo mesmo preço, que faz tudo.
Com muito mais utilidade, sem dúvida.
De praticidade, mobilidade e tal, né?
Por causa dos gráficos fantásticos do 360, mas de repente eu estou comprando o 360 para jogar. Ó, agora aqui, ó, um dos jogos melhor avaliados do 360 esse ano, acabou de sair, é o Fez, tá? Um joguinho de plataforma 2D, tá? que foi lançado, bastante casual, roda em qualquer iPad atual, sem problema nenhum. E tá aí, é um dos principais lançamentos do 360 para esse ano.
Então, mas vocês acham que jogos mais hardcore vão ter vez nos tablets?
Não, jogos hardcore terão vez nos próximos consoles? Essa é uma pergunta também.
Isso é que eu ia falar.
Boa. E aí eu ia perguntar...
Eu torço para que sim, porque senão...
Mas quando
você fica sem jogar... Você sente, por exemplo, vamos pegar aqui para o nosso... Não que seja o público cativo do podcast, mas, né, é no fórum que nós estamos, em que ele é colocado, né, além do Facebook. Você sente a Microsoft investindo nisso? Eu não sinto.
Também não.
A gente está vendo alguma movimentação da Microsoft de investir em jogos hardcore, de adquirir estúdios, de estar interessada em melhorar...
E outra coisa, eu posso viajar aqui, mas, Cadelinho, quando você está falando de não ver investimento e tal. A Microsoft precisa de um novo console, por exemplo? E se lançassem um mega tablet aí com, né, com Windows 8, tudo integrado, como já é, com integração com o Xbox atual, com o Windows 8 que vai vir aí, e aí um tablet também com capacidade gráfica bacaninha, e aí você pode jogar tudo, você deixa o seu Xbox ali, numa boa, e em vez de lançar um novo console, porque será mesmo que a Microsoft vai lançar um console? Vocês apostam nisso com certeza? Existe essa certeza definitiva? Não?
Cara, existem rumores muito fortes que sim, mas eu acredito que se lançar no mesmo formato é caixão em vela preta, entendeu?
Pois então... é isso que eu tô achando, quer dizer, eles até podem... Eu aposto num tablet, não. até...
Eu acho pensando... que ainda tem lugar para uma próxima geração. Talvez
como
uma
se fosse outra... um Wii U, você tá imaginando?
É, mas com capacidade gráfica, tipo um iPad, por exemplo, tá? Que rodasse o Windows 8, já para fazer toda a integração de visual, integração com PC, sabe? Porque aí o consumidor ele vai ficar com aquela... Porque, por exemplo, eu tenho um Xbox aqui, né? Todos nós temos. Você vai sair, o Cadelinho já falou que não, você vai sair correndo para comprar o próximo? Não. Eu não vou. Seja lá o que for, eu não vou.
Sempre tem alguém para financiar ainda.
Próximo Xbox, eu vou.
Agora, por exemplo, se os caras me lançam um tablet, tá? Tudo bem que eu tenho um iPad aqui também, tá? Mas os caras me lançam um tablet que tem uma integração bacana com o meu PC, que vai rodar o Windows 8 também, com o Xbox que eu já tenho, que de certa maneira possa aprimorar ou modificar alguma experiência que eu tenho no meu Xbox atual. Seria um produto para mim mais interessante? Sabe? Eu digo assim, de uma pessoa que tem...
Quase.
Oi?
Você tá pensando num periférico.
É, quase um periférico.
Mas eu acho que...
Fala,
Eu ainda acho que a Microsoft apostaria no console por ser um mercado já consolidado, né? Um tablet fatalmente iria contra aí o iPad. A gente sabe que o mercado de tablets é 5% do que a Apple tem em tablets, no caso. Ou seja, não seria tão rentável assim quanto seria um console, por pior que fosse, lançar uma nova versão.
Mas aí eu digo o seguinte, ó, você lança um tablet que você pode ligar via HDMI na sua tela grande, e aí você usa um controle aí Bluetooth qualquer, por exemplo, tá? Então você tem o seu...
É console, com dupla funcionalidade, console...
Exatamente, aí você desconecta e tem um tablet com Windows 8, imagina. Ah,
eu não gosto dessa ideia, eu acho muita gambiarra pro meu gosto.
Gambiarra?
Eu tava falando com o Choque esses dias no Twitter sobre isso, eu acho muita...
Cara, isso... Degeneração. Bom, os geeks iriam adorar, mas o mercado, assim, mais casual, o pai que compra pro filho, assim, talvez tivesse dificuldade em se adaptar a esse formato, hein?
Mas a questão é...
O pai que compra pro filho, o pai hoje tá perdendo o iPad pro filho, cara. O pai compra para ele e perde pro filho, cara. Isso é que é terrível.
E eu não tenho a sensação de que o mercado de consoles... não que eu esteja discordando do que o Moacir disse antes hoje, né, sobre a rentabilidade e tal, mas, por exemplo, produzir plataforma, eu não sei até que ponto isso é tão rentável quanto a gente imagina, né? Não há dúvida de que o primeiro Xbox, a Microsoft, sofreu prejuízos bilionários, literalmente. O PS3 foi... O PS3 é deficitário, né? Agora o PS3 tá dando algum lucro, mas nunca vai compensar todo o prejuízo que a Sony teve nos últimos anos. Mesmo a Nintendo... Com o Wii, que domina o mercado, teve dos piores resultados dela nesses tempos atrás. É claro que podemos culpar a crise mundial, etc. Mas eu não sei até que ponto elas estão tão interessadas assim pela lucratividade que produzir plataformas permitem. E mesmo as empresas que produzem os jogos, que exploram a potencialidade do console, não estão muito empolgadas com isso. Você lê ali uma entrevista recente, que acho que até a revista do 360 aqui do Brasil reproduziu, do Ken Levine, do pessoal do BioShock, e ele fala, pergunta para ele, escuta, mas o caminho é esse? Ele falou, olha, eu gostaria que não fosse, mas aparentemente é esse. É jogos de menor nível de produção, de menor investimento, né? E se é um jogo de menor investimento, eu não preciso de um console dedicado com placa de vídeo, com 20 mil GPUs, não precisa. Entendeu? Então, eu não sei, eu acho assim, hoje em dia, a única coisa que leva, principalmente a Microsoft e a Sony, a investirem nos consoles, primeiro é o potencial que o mercado ainda possui e a propriedade intelectual que eles conseguem produzir em cima dos consoles. Se eles acharem que os consoles já não rendem a quantidade de propriedade intelectual, que é onde elas ganham o dinheiro, afinal de contas, né? A Sony utilizou o PS3 como peça-chave na divulgação do Blu-ray. Se eles acharem que não vão conseguir propriedade intelectual lucrativa com base nos consoles... Eu não acho que a Sony ou a Microsoft estejam num caso de amor tão grande com consoles que elas, num estalar de dedos, não pulem fora desse mercado.
Além do que, o modelo de...
Mas a Microsoft está lucrando bastante com 360, principalmente pela Live, né?
E o Kinect.
Não, sim, mas é que você tem que olhar para frente, né, cara? Você está falando num ciclo de o quê? Um ciclo de mais 10 anos, de 5 anos, com um mercado totalmente diferente do que foi no ciclo passado...
Mas eu acho que ainda talvez esses jogos mais elaborados diminuam um pouco, mas eu acho que não vai deixar de existir.
Não, mas você acha que vale a pena, por exemplo, você acha que Microsoft...
Inclusive, eu acho que eles não têm investido muito nesses jogos justamente porque já está saturada a geração.
Pois é, mas você acha que eles vão sustentar um modelo de tomar prejuízo no hardware no começo para depois ganhar dinheiro com jogos depois? Será que esse modelo ainda é viável nesse momento? Sendo que a Apple tira cada um dos iPads ou dos iPhones que são vendidos, dá um lucro na caixa? Entende qual é o grande X aí em relação ao futuro? É um modelo de negócio inteiro que tem que ser repensado. É mais do que só os jogos, né? Hardcores, né? É um modelo de negócio.
E a Microsoft não quer ganhar dinheiro com jogos. Isso para mim é evidente. Acho difícil que alguém duvide disso, né? Quer dizer, a Microsoft já abandonou o mercado de produção de jogos. Quer dizer, ainda tem aí dois ou três estúdios com ela, mas obviamente não é mais interesse dela. A Microsoft está interessada em propriedade intelectual, como o Kinect, né, como sensores de movimento, E tá interessada
e no
também...
serviço da Live.
Na, no serviço de distribuição digital de jogos. Isso ela tá. Ela olha o Steam lá da Valve...
Mas é que, na verdade, eu quero um novo Xbox lá. Porque eu não quero que deixe de existir a Xbox Live, né?
Esse que eu... É, sim, sim. Em grande parte, sim. Se o Windows Live tivesse emplacado e derrubado o Steam, não chegou nem perto disso, mas se tivesse emplacado, tava arriscado o Xbox.
É verdade. E outra coisa, né? A gente ainda tem a pressão natural feita pelos processadores ARM e as suas variantes, que estão entregando uma potência brutal de processamento e também uma potência gráfica brutal em ciclos muito curtos. Então, quer dizer, você investe em alguma coisa hoje que é ponta, que daqui a 2 anos já não é mais, que pode ser suplantada por alguma coisa que está no portátil, é realmente um dilema complicado.
Eu acho que, na verdade, corre muito mais perigo de terminar são os portáteis tradicionais, como o PS Vita e o 3DS. Ah,
esses aí já estão sentindo o cheiro do caldo.
Esses estão muito mais a perigo do que os consoles mesmo. Eu acho que console ainda tem espaço para eles. Eu acho que ainda...
É, como o Alvo já falou, mais uma geração. Porque o console, por exemplo... Você sabe que no Brasil já
não
muito...
tá mais focando mais só nos games, né? Não,
isso aí você vê quantas pessoas estão usando o Xbox para usar Netflix, para ver YouTube, para... Agora imagina lá fora que eles têm acesso a muito mais serviços. Então é nesse sentido que o Rogério falou. Agora, realmente, portáteis aí, como PS Vita, pelo preço, pela limitação...
Jogos muito mais caros que nos tablets...
Sim.
Uhum. Eu posso queimar minha língua aqui, mas nunca tive nenhum problema de dar cara para bater. Eu acho que o PS Vita vai ser um desastre comercial.
Cara, e é uma pena, porque é um console muito legal. Uma pena mas vai ser. Eu fecho contigo. Vai ser
como o Dreamcast foi uma pena. O Dreamcast era fantástico. Mas,
O PS Vita perdeu o bonde, né?
Perdeu.
Foi lançado. Então, diante desse nosso bate-papo aí, e com o papo de que o próximo console da Nintendo vai ter a capacidade inferior ao da geração atual. Como é que vocês veem isso aí, então? Isso seria um tiro no pé ou é justamente a Nintendo percebendo todas as tendências que nós estamos comentando aqui?
Eu só acho temerário ser pior do que a geração atual. Porque a geração atual, você já está vendo ela praticamente no iPad, cara. Então, ser pior, meu Deus, aí... fica complicado, né? Mas, assim, a Nintendo sempre tem um Miyamoto que pode fazer uma mágica qualquer, encontrar uma forma genial de jogabilidade que coloca todo mundo falando uau, né? Como é que pensaram nisso? Mas eu realmente acho que é um tiro no pé da Nintendo. No mínimo, dava para fazer alguma coisa com a qualidade semelhante ao que existe hoje, né?
É porque, é assim, DW, eu fiquei pensando, qual é o atrativo dessa vez? Porque quando foi lançado o Nintendo Wii, o atrativo era a jogabilidade. Certo?
Sim, os controles e tal.
E isso apareceu em tudo quanto é lugar, até jornal nacional, porque era... Né? Só que agora, com o Kinect, com a mudança de perfil que a gente já está falando nos últimos 30 minutos, qual será o atrativo desse novo console da Nintendo?
Um tablet grandão, esquisitão,
pois
estranho.
É, mas aí que tu tá, tem que ficar olhando para ele e para a tela ao mesmo tempo.
Pois é.
Mas... ó, a gente já sabe o que é ter um tablet, a gente já sabe o que é ter jogabilidade com Kinect. Então, sabe, e aí se nem graficamente ele é atraente, o que atrai?
Mas qual que vai ser a atração do novo console da Microsoft?
Pois é, pergunta pro Dark.
O que eles têm a oferecer?
Pergunta
pro Dark. O Dark que vai comprar? Diga pra nós aí, Dark.
Provavelmente não vai ser uma revolução gráfica, mas vai ter uma evolução gráfica boa, eu acho.
Mas o Dark, o que vocês estão procurando agora no novo console da Microsoft? Que é uma placa de vídeo nova?
Eu quero...
Pra jogar Kinect Sports 3?
Não. Eu quero jogar Gears of War 4 com gráficos melhores do que o Gears of War 3.
Eu também sei por isso, mas cara, eu acho
quero
que
jogar Halo 5 com gráfico finalmente da geração atual, né? Porque os Halos dessa geração são gráficos da geração anterior. Né?
Eu acho mais fácil jogar, eu acho mais provável jogar Halo 5 com gráfico de Kinect Adventure, onde você pula E o Master Chief pula também, e o pessoal vai discutir se ele pode pular ou não com aquela armadura de 500 mil quilos, como discutiram uma vez lá no portal, mas pra mim a próxima geração da Microsoft é a geração do Kinect, entendeu? E de jogos como o Kinect. Com sorte, essa é a minha esperança e a única razão que talvez me leve a comprar a curto prazo, pelo menos o novo console da Microsoft, é que a Microsoft perceba que jogos hardcore com Kinect podem funcionar, podem, pode ser explorado, pode, tem muito potencial, mas provavelmente só de forma híbrida, é dizer, Kinect utilizando certas funcionalidades.
Como o Forza 4, por exemplo. Não,
né? Forza 4, como o Armor do tanque.
O próprio Mass Effect 3 também ficou bem legal a reconhecimento de voz dele. Tudo.
É, eu acho que se você conseguir integrar a utilização disso aí, tá tudo muito tímido ainda. Se você conseguir integrar todo o potencial que ele tem, que o Kinect tem, e tem, para você poder mexer, como foi bem explorado, a gente viu lá, Child of Eden fez um trabalho espetacular.
Tá, mas a minha pergunta, Cadelinha, é a seguinte, não dá para fazer isso agora?
Fazer essa integração agora, não tem nenhum investimento nesse sentido.
Não, né? Não, mas eu digo assim, falta hardware para isso no console atual? Pois é, então.
Desculpa me envolver, mas eu acho que falta, viu? O Kinect 1.0 que a gente tem hoje, ele tem um reconhecimento de corpo muito bom, mas de dedos, assim, por exemplo, seria uma coisa legal para acessar... É,
movimentos mais finos não...
Exato, assim, o tracking...
Mas vocês querem jogar pedra, papel, tesoura no Xbox, é isso?
pode jogar, podemos jogar aquele Alex Kidd, lembra? Alex Kidd lá em Miracle World, lá, que jogo fantástico, que era, ó, tinha lá, pedra, papel, tesoura, podemos fazer um minijogo.
Não, já pensou, você pode jogar Call of Duty, cara, ele reconheceu isso de você usar o gatilho, por exemplo, ou... Tem muita coisa ainda que falta, cara. Se você pegasse um jogo, por exemplo, Skyrim, por exemplo, você poder acessar com... o menu de mágicas, de coisas com mais precisão, isso mudaria muito, eu acho. Assim,
aliás, o Skyrim vai ganhar, né?
Vai ganhar. Uhum. Mas eu não acho que precise de mais hardware para isso, ó. Talvez possa melhorar o Kinect.
Esse é o ponto, seria o Kinect.
Inclusive, um dos rumores é que o hardware do Kinect vai ser... Ele não vai usar nada do processamento do novo console, né? Que atualmente...
Mas era
usa...
isso que eu tava perguntando, por exemplo.
Mas eu penso que ele vai ser integrado no console.
Era isso que eu tava, perguntando.
Então, integrado? Pode ser.
Pois é, mas aí que tá, precisa disso? Quer dizer, você pode lançar um novo Kinect. Você não precisa lançar um novo console e desenvolver uma plataforma inteira.
Não, mas se vier integrado é interessante, entendeu? Aí já entra nessa ideia de multifuncionalidade... Ah, pode ser. Não,
e também vai ter um melhor suporte a 3D, melhor suporte a 1080p, que o 1080p do Xbox 360 não é lá grandes coisas, né?
Não, não, e não existe, né?
É um 1060, mais ou menos, né?
Mesmo, eu até tô escrevendo um artigo agora sobre resolução, naquela série que eu tô escrevendo sobre gráficos, né?
Gráficos, né?
E mesmo até o do PS3, que tem em tese, teria alguns jogos, eu até fui pesquisar com mais calma isso, não é. Até é 1080, mas é engraçado, por exemplo, o Lair, né, que é um jogo chato, diga-se passagem, não. Mas o Lair, ele, que teoricamente seria um dos 1080, ele tem uma resolução interessante, é uma resolução de 800x1080. É uma resolução, ela é muito esquisita, né, porque geralmente você tem uma quantidade de colunas maior do que de linhas, até por conta da própria configuração de uma tela plana, né, widescreen. Então... Mas a dele tem menos colunas do que linhas. Qualquer pessoa que já jogou Lair já percebeu que Lair tem alguma coisa errada. Quando você joga Lair, você percebe que tem alguma coisa errada no gráfico dele, mas você não consegue apontar assim, não, é isso, assim, mas você percebe que alguma coisa está estranha. Eu descobri. Ele possui mais linhas do que colunas, é uma coisa esquisita, mas é assim que funciona.
Não, e eu não estava nem falando de jogos, que jogos praticamente não existem em 1080p, mas o próprio vídeo.
Filmes?
Filmes em 1080p no Xbox não tem, não funciona. O próprio Netflix no Xbox é 720p, no PlayStation 3 é 1080p mesmo, chega a 1080p.
Uhum. Mas independente de como seja lá o novo Xbox, vocês veem problema se realmente for necessária a conexão à internet permanente? Eu quero colocar o seguinte, é o que eu coloquei no programa passado, por exemplo, o cara que vai comprar o console agora, eu falei, ainda tem muito Xbox 360 para vender no planeta. E tem muita gente que comprou agora ou vai comprar esse ano. Então tem gente que não vai comprar um novo console da Microsoft pelos próximos 4, 5 ou 6 anos. E quando essa pessoa comprar esse novo console, do jeito que a internet está se popularizando, eu falei isso no programa passado, estou aqui me repetindo, né? Por exemplo, o Dart, se ele sair correndo para comprar no primeiro dia. A exigência de conexão com a internet, para a gente não é problema, a gente está o tempo todo conectado. Você acha que isso
vai ser problema no dia que a internet cair? Tiver
não, problemas. Claro, mas eu quero dizer assim: para esse comprador do novo console da Microsoft, isso vai ser um problema? A gente sabe que na verdade a intenção é uma autenticação constante, né? Pelo jeito. Ou não?
Sim. É, cara, eu acho que provavelmente é uma das ideias subjacentes, sem dúvida.
Uhum. Mas vamos falar.
Eu acho que esse Xbox ele buscaria uma maior integração assim com o Windows Phone e o Windows 8, no caso, e outros serviços online. Então ele não seria obrigatório isso, mas a experiência é que nem o que a gente tem hoje, só seria completa com internet.
Uhum.
Não, tudo bem, se for só completa com a internet, mas você poder mexer nele sem, tudo bem. Agora, se a exigência for de conexão permanente, como algumas empresas... A própria Ubisoft, que foi citada hoje, já exige praticamente a totalidade dos jogos dela. E isso é um problema. Eu não vejo isso com bons olhos.
Aliás, é bem capaz disso daí ser pressão das publishers, né? Das
produtoras. E eu acho que isso vai contra o princípio assim, de tornar a experiência mais casual possível. Por mais que todo mundo esteja conectado, sempre vai ter uma parte assim, uma porcentagem que não costuma.
É porque não estar na internet é um comportamento casual, né?
Não é um comportamento. Mas não pode ser uma coisa semelhante ao que é o Steam hoje, que você pode jogar offline e tal?
Não, se for, tudo bem. Mas não tem absoluto certeza. Não sabemos, né? É tudo rumor.
É, sim, sim. Mas me parece assim que seria um tiro muito grande no pé se for exigir conexão o tempo inteiro.
Exato.
Eu não apostaria nisso, não.
Agora que existe, fazer um bolão agora, não
acho que vai ter essa exigência.
É, agora que existe uma grande possibilidade que seja o último suspiro da mídia física, vá lá, pode ser, sei lá.
É, a gente discutiu alguns rumores também, né, no programa passado e dá para especular um bocado de coisa, né? Se a gente juntar essas peças assim, dá para delirar legal, né?
Dá, claro.
É. Mas eu acho importante a gente debater isso, porque é isso que o nosso ouvinte, quando ele vê uma notícia dessa, ele fica pensando e ele quer saber a nossa opinião também. Eu acho legal a gente ver pontos de vista diferentes. Eu acho fundamental, eu acho legal comentar rumor. Às vezes a gente pode parecer que é tempo perdido, só que a gente especula isso. A gente talvez tá parado, tá de bobeira e tá pensando nisso. Eu acho legal socializar e até compartilhar com nossos ouvintes. Eu acho que o nosso corujando dessa edição, eu sou suspeito, mas eu ficou fora de série.
Muito legal mesmo, debate muito bom e de coisas que realmente valem a pena serem discutidas, né?
Uhum.
Que vão afetar os rumos da indústria e quem somos nós para acertar alguma coisa, né? Eu acho que somos pessoas que têm opiniões e veem de uma forma, cada um de uma forma diferente, mas o que é importante mesmo para esse tipo de debate é a vivência, a experiência de cada um contribuindo para formar e a opinião de quem está ouvindo e que quem está ouvindo também compartilhe sua opinião com a gente, isso que importa.
Uhum. Bom, amigos ouvintes, a nossa discussão foi muito boa, foi até um pouco mais extensa do que o esperado, tivemos aí a presença do Moacir, que infelizmente não pôde ficar até o final, tivemos o Cadelinha enriquecendo demais a discussão, a gente discutiu bastante coisa, bastante novidade, bastante repercussões aí, principalmente financeiras, sociais, eu acho que a visão como um todo dessa tão amada indústria e que a gente vê mudar praticamente todo dia. E você percebeu que o nosso programa hoje ficou um pouquinho diferente, a gente jogou fora várias sessões, até pela extensão da pauta, mas eu espero que você não sinta muita falta das coisas que a gente não comentou, a gente quis fazer realmente um programa mais voltado para o debate. Mas eu quero saber o que vocês acharam disso, coloque lá no portal Xbox, coloque no Twitter, e principalmente dizer, olha, não, o DW estava errado, eu concordo com o Cadelin, o Al Rogério falou besteira, o Luquita estava, né, tava certo, porque, claro, eu estou sempre certo, óbvio. É. Mas a gente quer saber a opinião de vocês. Por favor, realmente a gente quer mesmo saber o que vocês acharam do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer os amigos que estão aqui. Vamos às considerações finais do Al Rogério.
Bom, pessoal, agradeço demais a presença do Cadelinha aqui conosco, enriquecendo o nosso programa. Espero contar com ele nas próximas edições. E meus amigos que também participaram do programa, né? O Luquito, o DW Dart, o Moacir, grandes amigos. E agradeço a todos vocês que ouviram o nosso programa, nos ajudam a construir esse legado. E conto com vocês na próxima edição. E comentem lá no Portal Xbox, no Facebook ou via Twitter. Abraço e até a próxima edição.
Vamos ouvir agora o homem que já vai comprar o próximo console da Microsoft, né? Já fez a... Seja lá o que for, ele vai comprar, é o Dart.
Eu vou comprar desde que não saia por R$3.000, né? Como foi o 360 no lançamento.
Não, sai por R$2.999, é seu.
Não, se for até uns R$1.999, tá valendo no lançamento.
Duvido.
Mas é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.
Grande mestre DW.
Olha, que debate legal, muito contente com a presença do Cadelin nesse debate, além também, é claro, da presença dos meus grandes amigos corujeiros, Dai, Tchau, Luquita e Momô. E, acima de tudo, num debate como esse, o mais importante não é ter razão, o mais importante é que exista o debate e a troca de ideias. Então, comentem, deem sugestões, mostrem o seu ponto de vista, que se enriquece bastante o que a gente está falando e vai fazer com que todo mundo possa aproveitar ao máximo esse formato que a gente utilizou hoje, que eu achei muito legal.
Quero agradecer demais e ouvir as considerações finais do Roberto, o famoso Cadelin, já disse, sou fã dele.
Valeu, obrigado por tudo aí, Lucas, valeu pelo convite, pela oportunidade de participar desse trabalho fantástico que vocês fazem aqui, tá? Já vem fazendo há muito tempo, merecem todo o reconhecimento que tem tido pelo pessoal. Muito legal esse formato que está sendo adotado agora, de debate. O próximo tema aí que já foi dito sobre videogame como arte, eu acho que é um tema importantíssimo, mostra a seriedade que nós, como jogadores, temos que dar ao nosso hobby, né? Não se deixar desprezar a importância artística que o videogame tem. Tenho certeza que vai ser muito legal e estarei sempre à disposição aí para ajudar vocês, viu?
Muito bom saber. E agradecendo mais uma vez a presença do Moacir, que teve que se retirar um pouquinho mais cedo, abrilhantou demais o nosso programa, como sempre, trouxe todas as novidades aí no fronte do governo. Meus amigos, então, Lucas Andrade se despedindo, espero que vocês tenham um ótimo mês, e na próxima edição tem muita surpresa. No mais, fiquem em paz, se divirtam, e até a próxima edição. Um grande abraço, não esqueçam de mandar o seu recado, a sua opinião, tanto no portal, no Twitter, @ Papo da Coruja. Tem a nossa página no Facebook também. Dê sempre aquela prestigiada que a gente agradece demais. Muito obrigado e até a próxima edição. Valeu!